a todos os senhores deputados e às senhoras deputadas. Em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também do senhor Vereador. Vamos então dar início a esta audição no âmbito da petição que deu entrada na Assembleia da República. É a petição número 529, é apresentada por um conjunto alargado de cidadãos e cidadãs. A petição é assinada por 15 mil subscritores e tem como objeto fundamental a revogação do Decreto-Lei 188 de 2008, que altera as bases de concessão do direito de exploração em regime de serviço público do terminal de contentores nas instalações portuárias de Alcântara Sul. Bom, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o nosso interesse em que venha esta comissão, à Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que aliás aproveito também para agradecer a presença do Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, da Sra. Vice-Presidente e dos Srs. Deputados que representam todos os grupos parlamentares. Penso que as apresentações são desnecessárias, porque o Dr. António Costa é um homem desta casa, como se costuma dizer nestas ocasiões, e como tal é sempre muito bem-vindo. Este assunto foi suscitado pela petição, mas como sabe também já decorreu uma discussão em sede plenário da Assembleia da República a propósito das apreciações parlamentares que pediam a cessação da vigência do decreto-lei, que foi já votada e que foi reprovado pela maioria do Partido Socialista. No entanto, dizer-lhe que está em sede especialidade na comissão propostas de alteração que foram apresentadas pelo CDS-PP, visto que os projetos de cessação de vigência foram apresentados pelo PCP, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Bom, isto só para nos situarmos. No entanto, temos que dar andamento a esta petição. Sabemos, entretanto, também que entrou na Assembleia da República uma ou outra petição, mas ainda não deu entrada formal na Comissão de Obras Públicas, uma petição em sentido contrário a esta. Portanto, o objeto hoje desta audição é exatamente esta petição. Já foi realizada uma audição com os peticionários e o Sr. Presidente sabe os assuntos que estão, de facto, na base da contestação a esta alteração ao decreto-lei sobre a concessão do terminal de contentores de Alcântara. Baseiam-se, sobretudo, e gostaríamos de ouvir a sua opinião, como é lógico, e o que tem a dizer sobre esta matéria, em primeiro lugar numa questão que os peticionários colocam e que é uma questão de fundo, que tem a ver com a questão do esgotamento da capacidade do terminal de contentores de Alcântara e do Porto de Lisboa no seu conjunto. Portanto, como sabe, contestam, é contestado, baseando-se quer em dados da própria administração do Porto de Lisboa, quer em dados do Tribunal de Contas, o facto de a capacidade do Porto de Lisboa ser esgotada a curto prazo, mais concretamente em 2012. É uma questão importante neste contexto porque, como sabemos, também todos os estudos que foram pedidos por parte da administração do Porto de Lisboa e que, aliás, depois deram origem aos diversos cenários e à opção por esta solução, que é largar a concessão sem recurso ao concurso público, baseiam-se todos eles, inclusivamente os parceiros jurídicos pedidos e inclusivamente os económicos, nesta questão de fundo que é o Porto de Lisboa irá ver a sua capacidade esgotada em 2012. Portanto, esta é uma das questões que, da minha parte, como deputada relatora, também gostaria de ouvir a sua opinião. Depois colocam diversas questões, inclusivamente o facto de que 80% dos navios que atracam em Lisboa podem atracar em Santa Apolónia. Portanto, ficaria só uma cota de 20% aqueles que teriam que ficar por Alcântara e também a questão da localização privilegiada de Santa Apolónia em termos da localização à ferrovia e também até à própria rodovia, que seria muito de muito mais fácil acesso. Depois há uma questão que atravessa tudo isto e que tem sido objeto de muita contestação e também de muita opinião, que é o facto de o governo ter optado pela solução da prorrogação do prazo da concessão sem recurso a concurso público. Considera muita gente, e neste caso também os peticionários e eu própria, que não há aqui justificação no sentido de não se ter ultrapassado esta questão fundamental que é o concurso público quando estamos a falar de uma prorrogação por um prazo muito alargado de tempo e em condições elas próprias também que suscitam muitas dúvidas. No fundo, e para simplificar, trata-se de uma concessão onde se mantém as atuais taxas para aquilo que existe, que são muito diferentes daquelas que são praticadas em Santa Apolónia, como sabe, e tudo o que exceder fica isento. Portanto, à partida, apresenta-se como um negócio muito vantajoso para a empresa que tem a concessão e provavelmente não tão vantajoso para o interesse público e para o Estado. Bom, depois existem outras questões que provavelmente terão até muito mais diretamente a ver com a Câmara Municipal de Lisboa e que se prendem com o ordenamento do território e com todas as obras em termos das acessibilidades que estão previstas para aquela zona. E aqui levantam-se questões também preocupantes, nomeadamente o problema da linha de cintura e do baixamento da ferrovia, da sua ligação à linha de cintura. E aqui eu gostaria de lhe perguntar também, até muito diretamente, se enquanto Presidente da Câmara tem conhecimento de um estudo que foi realizado no Ministério das Obras Públicas, na altura era Ministro o engenheiro Cravinho, aliás, penso que provavelmente também era do governo nessa altura, não tenho a certeza absoluta, não fui ver a composição, mas não foi, portanto, com certeza que também era do governo, mas um estudo que foi liderado pelo engenheiro António Martins, que era um estudo completo sobre as ligações da cidade de Lisboa e do Porto de Lisboa. Portanto, que houve uma comissão que estudou tudo isso, em que recomendava o abandono da solução de desnivelamento ferroviário. Portanto, é um estudo que foi realizado entre 95 e 97, salvo erro, não quero falhar as datas, aliás, a comissão já pediu essas conclusões e esse estudo ao Ministério das Obras Públicas para também fazer parte desta petição e, à partida, parece-nos um estudo credenciado, profundo, feito por uma comissão que estudou, até que ponto a Câmara Municipal de Lisboa também foi ver este estudo para avaliar de todas as alterações que podem vir a ter lugar naquela zona da cidade. Depois também gostaria de colocar só mais duas questões. Uma prende-se com o facto desta petição ser assinada por um conjunto muito alargado de presidentes de junta de freguesia. Salvo erro, não quero falhar o número, mas já lhe vou dizer exatamente quantos. Como? Exatamente. O senhor é presidente da Câmara, com certeza que tem boas relações com as freguesias, e não lhe deve ser indiferente o facto de um número tão grande de presidentes da Junta na cidade que dirige terem assinado esta petição. Portanto, também se nos poderia dar a ideia de como é que ao nível dos órgãos autárquicos a questão tem sido vista e debatida. E por último, colocar-lhe que em 12 de novembro de 2008, portanto, no passado recente, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou por maioria uma moção no sentido que o Governo submeta ao projeto de Nova Alcântara a uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, havia, exatamente, peço desculpa, já no outro dia tinha sido corrigido e eu não corrigi a avaliação ambiental estratégica. Portanto, saber como é que vê esta questão, como é que vê a questão desta avaliação no contexto de, das obras que podem começar a decorrer, do que é que está previsto que comece desde já, e se tem algumas informações da parte do, nomeadamente, do Ministério do Ambiente sobre esta, esta temática. Bom, eu para já seria no enquadramento, se falhei alguma coisa aos senhores deputados, com certeza que a seguir irão complementar, talvez para a metodologia para seguirmos, agora o senhor Presidente António Costa fizesse uma intervenção e depois iríamos dar mais uma volta por todos os senhores deputados.
Muito obrigado. Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, agradecer muito o vosso convite para estarmos aqui presentes. Eu pediria, pois, se não se importasse, ao Sr. Vereador Manuel Salgado complementasse a intervenção que eu vou fazer sobre esta matéria. Em primeiro lugar, delimitá-la. Não me vou pronunciar, obviamente, sobre as matérias que transcendem a competência municipal e que cabem no âmbito da fiscalização da atividade do Governo por parte da Assembleia da República, como seja o regime contratual, a modalidade de prorrogação ou não prorrogação dos contratos, porque isso, obviamente, transcende as competências do município, e centrar-me aí naquilo que tem a ver da relação da atividade portuária com a cidade e as questões que dizem respeito ao ordenamento e as que dizem respeito às questões de mobilidade. Quanto a essas, dizer o seguinte. É sabido que, já há uns anos, a Administração do Porto de Lisboa colocou em discussão pública um projeto de plano estratégico da expansão do Porto de Lisboa. Esse plano estratégico foi muito discutido, designadamente na última campanha eleitoral, relativamente a uma das suas componentes, que tinha a ver com a construção do terminal de cruzeiros. Relativamente a esta componente, de terminal de contentores, foi uma matéria praticamente ausente do debate, aparentemente consensual, e todo o debate se centrou em torno do terminal de cruzeiros. E o objetivo era a deslocação do terminal de cruzeiros de Santa Apolónia para a zona de, ou melhor, de Alcântara para a zona de Santa Apolónia, e o desenvolvimento da capacidade de movimentação de carga em Alcântara, com o objetivo estratégico que o Porto se propunha de atingir 1 milhão de TEUs, ou seja, de taxas de contratação de efeitos equivalente de 1 milhão de TEUs ano, o que implicaria qualquer coisa como a triplicação dessa movimentação de carga. Relativamente ao terminal de cruzeiros, havia, aliás, uma total consonância com a Câmara, a sua deslocação para a zona de Santa Apolónia, havia e há, tendo em conta as vantagens para a cidade de aproximar os turistas do centro da cidade, o que favorece, designadamente, quer a sua relação com a Baixa, quer a sua relação com toda a zona histórica da cidade, Alfama em particular. No plano da Baixa, comissariado pela doutora Maria José Nogueira Pinto, previa-se, aliás, este terminal de cruzeiros como uma das alavancas importantes para a revitalização da Baixa. O que era contestado não era propriamente a localização do terminal de cruzeiros na zona de Santa Apolónia, mas um projeto que o Porto de Lisboa chegou a fazer circular de uma construção de um edifício para terminal que tinha uma volumetria excessiva, chegou a ter previsto, creio que, uma unidade hoteleira, tinha um centro comercial, e que era, quer pelo seu impacto urbano, quer sobretudo pelo impacto negativo que teria sobre a atividade comercial da Baixa, uma valorização muito negativa. E tanto quando me recordo, na última campanha eleitoral, foi aliás consensual entre todos que aquele projeto como tal devia ser abandonado, e a nossa principal preocupação, quando tomámos posse, foi precisamente relativamente ao terminal de cruzeiros, assegurar que ele não existiria com aquela natureza, portanto, eliminando a ideia do centro comercial, eliminando a ideia da unidade hoteleira, e propondo, aliás, tema que ainda está em debate, soluções alternativas para a volumetria e o próprio terminal. Propusemos que fosse utilizada a totalidade ou parte da estação da própria estação de Santa Apolónia, visto que a própria estação de Santa Apolónia está hoje parcialmente desativada, com a mudança de um conjunto de serviços que a Refera ali tinha para outra localização. Propusemos a reutilização do edifício da Alfândega e temos também proposto que ou o terminal seja ou a reutilização do edifício pré-existente ou, quando muito, a construção nova no respeito das volumetrias pré-existentes, porque há, já mais próximo do cais, um conjunto de edificações de natureza que são armazéns, que é duvidoso que possam ser simplesmente reabilitadas para essa reutilização, mas que é possível colocar ali um novo terminal com essa volumetria. E depois há outras soluções mais variadas, paraças desniveladas, não desniveladas, enfim, temos estado a tratar com a APL de um conjunto de soluções que favoreçam a instalação ali do terminal de cruzeiros. E parece-nos muito positivo para a cidade que o terminal de cruzeiros se aproxime do centro da cidade e não se mantenha na zona de Alcântara, de forma a que os turistas, para além da saída em autocarro, que é a única que têm hoje, possam ter em alternativa também uma saída para pontos turísticos que se situem no walking distance, como seja a Baixa, como seja a Alfama, etc. Temos, aliás, projetos relativamente à Alfama que visam densificar e aproveitar esse potencial, designadamente a instalação do Museu da Comunidade Judaica no coração da Alfama, sabendo-se, como se sabe, que é um turismo importante relacionado com o turismo de cruzeiros, que pode utilizar e potenciar este tipo de equipamentos. Relativamente à Alcântara, qual foi a nossa preocupação? Relativamente à Alcântara, a nossa preocupação foram duas. Primeiro, a preocupação geral sobre a gestão da Frente Ribeirinha de Lisboa. É sabido que, historicamente, o município e a APL têm uma má relação. Têm uma má relação porque a legislação constituiu e mantém a APL como um corpo estranho na cidade e como uma espécie de município para 19 quilómetros do território da cidade. Isso tem suscitado ao longo de anos relações difíceis. A legislação tem dado sempre pequenos passos, mas nunca os passos que devia dar. Há, desde 95, uma evolução importante, ou melhor, desde 99, uma evolução importante, que é a competência da APL reduz ao licenciamento das obras de natureza exclusivamente portuária, mas as obras que não são de natureza exclusivamente portuária, a competência é uma competência municipal e, portanto, esse é um ganho importante que existiu em 99. É evidente que a APL tem sempre uma interpretação extensiva do que é que são obras de natureza, do que é que são obras de natureza portuária e, portanto, tende a pensar qualquer restaurante ou qualquer café que esteja próximo, que seja da linha d'água, como uma obra de natureza estritamente portuária. Enfim, quem tem sido mais penalizado neste estudo são os próprios promotores, porque acabam de estar sujeitos a um duplo licenciamento e uma dupla taxação, por parte do município e por parte da APL, mas aí eu creio que isto só se resolverá quando, uma vez por todas, a lei disser aquilo que deve dizer. E já foi dado este ano um passo importante nesse sentido. Eu sou bastante sensível a este tema, porque, aliás, verificarão aí nos arquivos da Assembleia, há um projeto de lei em que sou autor, com a deputada Leonor Coutinho, com o então deputado Crisóstomo Teixeira, procurando consagrar aquilo que é básico e que deve ser consagrado de uma forma simples e clara. Onde é zona, deve haver a delimitação do que é que são as zonas de atividade portuária, e aí a APL gere a atividade portuária. O que é que são zonas desafetas da atividade portuária? Até admito que existe uma zona de reserva para potencial expansão da atividade portuária. E essas zonas que não são da atividade portuária devem ser simplesmente devolvidas ao município como qualquer outra parcela do território municipal. Este ano, aliás, deu-se um passo histórico nesse sentido com o acordo que foi assinado em janeiro entre o município e o Estado, que previa, precisamente, a delimitação na faixa de 19 km de Frente Ribeirinha do município de Lisboa, quais eram as áreas de atividade portuária, das áreas sem atividade portuária, e havia ali umas áreas que ainda estavam e que se mantêm, algumas delas indefinidas, e que deviam ser zonas de estudo. O acordo foi assinado, O acordo tem, aliás, um mapeamento da delimitação de quais são estes diferentes tipos de zona e o Governo produziu um decreto-lei que, segundo a comunicação social, teve vicissitudes diversas e que acabou por regular o processo pelo qual as zonas desafetas da atividade portuária devem reverter para o domínio público municipal. A legislação acabou por ser bastante mais burocrática do que aquilo que era expectável que fosse e, neste momento, a Sra. Secretária de Estado dos Transportes está encarregue de desenvolver o conjunto de atos que a legislação agora obriga a realizar para que essa mutação do minial da região do Porto de Lisboa para o município de Lisboa se venha a concretizar. Designadamente, a legislação obriga a pareceres favoráveis da Comissão de Direito Marítimo e uma outra comissão que não me ocorre agora a designação, mas creio que envolve o Ministério do Ambiente também. Bom, mas admitindo que o Ministério do Ambiente e o Ministério da Defesa não permanecerão como obstáculos à execução desta legislação, eu creio que estaremos a muito breve prazo em vias de concretizar uma mudança histórica na gestão da Frente Ribeirinha do município de Lisboa. O acordo existe, o quadro legal existe, e implica, neste momento, aplicar o quadro legal. E essa foi a preocupação geral, e nesse acordo o município ficou encarregue de fazer aquilo que fez, que foi elaborar um plano geral de intervenção na Frente Ribeirinha. Eu deixar-vos aí depois aqui aquelas caixas que contêm o desenho que foi feito dos 19 quilómetros da Frente Ribeirinha e os diferentes usos que nós propusemos. Este plano geral foi objeto de discussão municipal, foi colocado em discussão pública, está em discussão pública e aguardamos precisamente que o Estado conclua o seu trabalho de delimitação ao milímetro de quais são as zonas que mudam e não mudam para a Câmara, para o município de Lisboa, para podermos fazer a aprovação final deste plano geral de intervenção da Frente Ribeirinha. Este plano geral, qual é a preocupação que tem? A preocupação que tem é, no conjunto dos 19 quilómetros de Frente Ribeirinha, assegurar os diferentes usos múltiplos que esta Frente Ribeirinha pode proporcionar. Todos nós queremos que exista na Frente Ribeirinha zona de lazer, mas ninguém quer, obviamente, 19 quilómetros de campos de futebol na Frente Ribeirinha. Todos nós entendemos e consideramos essencial que se desenvolva na Frente Ribeirinha equipamentos de restauração, mas ninguém imagina 19 quilómetros de restauração. Bom, todos nós entendemos que é essencial à cidade de Lisboa a manutenção da atividade portuária, mas ninguém quer 19 quilómetros de atividade portuária, nem há capacidade para ter 19 quilómetros de atividade portuária. Portanto, é preciso regular, ordenar estes 19 quilómetros de forma a que seja possível um uso múltiplo. Ora, neste, quer no acordo que assinámos com o Estado, quer neste plano geral de intervenção, uma das áreas que ficou claramente delimitada como zona de atividade portuária foi precisamente a zona de Alcântara. E ficou delimitada logo no seguinte sentido, portanto, o cais atualmente utilizado, a zona da doca do Espanhol, permanecendo incerto, e no plano geral de intervenção nós aqui temos um desenho mais preciso, de duas áreas que nós entendemos que deveriam reverter para o município de Lisboa. Primeira área, toda a área para interior da Doca do Espanhol, onde está agora o Museu do Oriente, onde há a secção de inquéritos da PSP, onde estão aqueles restaurantes de Indochinas, etc., que manifestamente nenhuma dessas atividades é atividade portuária ou sequer atividade conexa com a atividade portuária, e portanto achamos que não faz o menor sentido manter sob jurisdição da APL, e deve, obviamente, reverter para a jurisdição municipal, e propomos a criação do governo do Manuel Salgado, porque pode mostrar aqui o desenho mais em pormenor, de uma praça que, no fundo, se desenvolva entre o viaduto, aquele viaduto rodoviário que existe, a Gar Marítima de Alcântara e a praça e o, como se chama, o cais fronteiro à Gar Marítima de Alcântara. Porquê? Porque a Gar Marítima de Alcântara, hoje em dia, é fundamentalmente o terminal de cruzeiros. Com a ativação do terminal de cruzeiros em Santa Apolónia, a Gar Marítima de Alcântara pode e deve ser desativada da sua função portuária e, portanto, deve permitir ser uma zona que seja retirada da justiça portuária e fazer-se uma grande praça, aproveitando toda aquela faixa de cais que é fronteira e que tem uma dimensão muito grande, reservando-se a zona de atividade portuária, a zona que existe entre o fim da Gar Marítima de Alcântara e até ao extremo do cais. Isso é o que nós temos previsto e desenhado no plano geral de intervenção na frente ribeirinha. Questão fundamental. É isto compatível com a ambição do desenvolvimento da atividade portuária? Nós julgamos que é desejável que seja possível compatibilizar o desenvolvimento da atividade portuária com a ambição que a cidade tem de libertar e fazer reverter para o domínio público municipal as áreas que são desafetas da atividade portuária. Quando tomámos posse e analisámos o plano estratégico do Porto de Lisboa e depois, sobretudo, as orientações para o desenvolvimento da atividade portuária que foram fixadas pela senhora Secretária de Estado, uma das questões críticas era precisamente esta ambição de como desenvolver, de que triplicar a carga movimentada no terminal de Alcântara. E para nós há um conjunto de requisitos que são essenciais serem preenchidos para que essa ambição possa ser desenvolvida por parte do Porto de Lisboa. Primeira e fundamental garantia é que temos que ter um sistema de escoamento que permita aumentar a capacidade de escoamento dos contentores desembarcados que seja sustentável para a cidade. E por isso, não nos parece possível um crescimento como aquele que é ambicionado, sustentado num transporte rodoviário. Como sabem, hoje em dia já é proibido o transporte de pesados por cima dos viadutos e, portanto, todo o trânsito se encaminha em direção ao Algés para a saída da Cril e é evidente que, para o plano com o fecho da Cril, temos aí uma saída rodoviária de razoável capacidade. Mas uma capacidade que não suporta, obviamente, o crescimento que está ambicionado neste plano. Para haver este crescimento, era necessário encontrar outra forma de escoamento. E por isso a primeira condição é que a solução que foi desenvolvida de desnivelamento ferroviário, de forma a permitir a formação dos comboios no cais na doca do Espanhol e a sua saída em túnel, é uma solução, se confirmar tecnicamente viável, é positiva para resolver e para responder a este problema. Os estudos feitos pela APL indicam que poderemos passar com esta solução de 3 a 4 comboios por dia para 15 a 16 comboios por dia, portanto aumentando muito a capacidade de escoamento dos contentores. Se esta solução for tecnicamente possível, a primeira condição está resolvida. Segunda condição é a gestão do impacto visual desta nova movimentação, deste aumento da movimentação de carga. É evidente que com melhor escoamento podemos receber mais contentores podendo estar no limite até menos contentores estacionados no cais, mas é preciso fixar regras claras sobre o layout dos contentores e da sua arrumação, de forma a que o impacto visual sobre a cidade não seja prejudicial. E isso é um trabalho que estamos neste momento a negociar com a Lisconde, a definição clara do layout do cais. E para nós o layout do cais tem duas componentes. Uma, impedir que o empilhamento de contentores ceda aquilo que é a barreira já hoje existente com as edificações aí existentes. E, em segundo lugar, assegurar o sistema de vistas que já existe relativamente às construções pré-existentes. A Lisconde ficou de nos apresentar uma proposta de layout, aguardamos essa proposta, mas essa questão para nós é uma questão da maior importância para que o impacto desta operação não seja um impacto negativo sobre a paisagem da cidade. À partida, julgamos que há boas condições para que isso aconteça, visto que o que está previsto por parte da Lisconde é ganhar capacidade de implantação de contentores, em primeiro lugar, por via da demolição dos edifícios pré-existentes. Ora, tratam-se de edifícios que não têm o menor valor patrimonial e, portanto, a sua demolição, pelo menos em alguns casos, até um ganho positivo para a cidade. E têm uma altura que varia entre os 15 e os 21, entre os 15 e os 21 metros. E aquilo que a Lisconde entende como tecnicamente possível e praticável para o empilhamento dos contentores é um máximo de 5 contentores. Creio que tem 2,20 metros, o que significaria uma altura máxima de 11 metros, ou seja, uma altura inferior à altura dos edifícios lá existentes. Estou a falar dos edifícios, não estou a falar da Gare Marítima de Alcântara, porque tenho visto algumas pessoas a perguntar o que é que vão acontecer aos painéis de Almada Negreiros. Não está prevista a demolição em caso algum da Gare Marítima de Alcântara, pelo contrário, o que está previsto pela nossa parte, e não só previsto, como consideramos uma exigência para a viabilidade deste projeto, é que a Gare Marítima seja desafeta do seu uso portuário e seja inserida nesta praça que queremos ver ali surgir. Portanto, à partida, há boas condições para que isso aconteça. Terceira condição, nós estamos a falar de uma zona da cidade que é ecologicamente muito sensível. E é sensível na sua frente rio, mas é sensível em todo o vale, é muito sensível em todo o vale de Alcântara. E por isso é absolutamente essencial, no estudo da viabilidade destas operações, que seja assegurado, desde logo pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que do conjunto destas intervenções não resulta um agravamento da situação hidráulica do Vale de Alcântara, e temos colocado como uma exigência de viabilização deste projeto que se realizem o conjunto de intervenções previstas no Plano Geral de Drenagem sobre o Vale de Alcântara para que esta operação seja viável. E, portanto, quer no trabalho que estamos a desenvolver com a Administração do Porto de Lisboa, quer no trabalho que se está a desenvolver a montante com a REFER, é a nossa preocupação assegurar e garantir que o conjunto de intervenções previstas no Plano Geral de Drenagem para o Vale de Alcântara tem lugar. E, portanto, a construção do conjunto de bacias de retenção, os segmentos de renaturalização do Canal de Alcântara, todo esse conjunto de intervenções tem aqui uma boa oportunidade de ser concretizado. Finalmente, vimos aqui também uma boa oportunidade de resolver um problema que a cidade tem, que é aquele nó ferroviário de Alcântara. E vimos com agrado que o Governo tenha aceito, não só estudar, como uma solução por nós proposta, de aproveitar a construção deste túnel para a inserção de um ramal da linha de Cascais na linha de Cintura, de forma a assegurar o fechamento de toda a rede ferroviária da área metropolitana de Lisboa, visto que a linha de Cascais é a única linha que está totalmente desenquadrada do conjunto da malha ferroviária. É a única que está totalmente desenquadrada da malha ferroviária e que, a ser inserida na linha de Cintura, permitiria fazer essa ligação e estruturar essa malha. Portanto, o que é que nós temos estado, portanto, a discutir? Temos estado a discutir é, primeiro, libertação de toda a área que fica, no fundo, do enfiamento da Gare Marítima de Alcântara e a respectiva Gare Marítima de Alcântara. Como é sabido, a concessão que foi feita à Lisconte engloba esta zona e, portanto, nós temos dito à Lisconte que é para nós absolutamente essencial que, com renegociação do contrato com o Estado, ou sem renegociação do contrato com o Estado, toda a zona fronteira à Gare Marítima de Alcântara não pode ser utilizada para a movimentação de contentores e deve ser devolvida à cidade, e nas negociações que estão em curso, essa é uma componente importante. Segundo lugar, que o desnivelamento ferroviário é possível e é realizado, e sem que seja realizado, não vemos como seja possível aumentar a carga movimentada naquele terminal. Em terceiro lugar, que seja totalmente assegurado que não há efeitos negativos sobre todo o sistema ecológico do Vale Alcântara. E, em quarto lugar, que as medidas previstas no Plano Geral de Drenagem para o Vale Alcântara são efetivamente cumpridas e asseguradas. Para condicionar, obviamente, isto tudo, há aqui aspectos decisivos, que a Sra. Presidente, aliás, sublinhou, que têm a ver com o encadeamento do conjunto destas operações. Portanto, a exigência que fazemos é que, até estar emitida a declaração de impacto ambiental, que creio que se prevê só estar emitida para setembro ou outubro do próximo ano, não possa haver a obra de alargamento físico do cais de Alcântara. As obras que estão previstas realizarem-se antes, que são as demolições dos edifícios, a nós não nos comportam problemas nenhum, porque, como dissemos, os edifícios não têm natureza patrimonial e julgamos que até haverá uma mais-valia, em alguns casos, na sua demolição e termos, digamos, uma massa de com menor volumetria do que a massa, neste momento, ali existente. Agora, a obra de alargamento do cais é que é uma obra de um enorme impacto, que aumenta significativamente a capacidade, e, portanto, essa não é possível. Está feita sem ter, em primeiro lugar, a própria declaração de impacto ambiental do próprio alargamento. Em segundo lugar, sem que esteja também garantida e emitida a declaração de impacto ambiental da operação do desnivelamento, para não corrermos o risco de termos o cais alargado, termos maior capacidade de receber os contentores e depois não termos de vir-se a revelar que é impossível ou incomportável ou que não se concretiza a existência do túnel ferroviário. Portanto, sem túnel ferroviário não pode haver aquele aumento da capacidade, porque senão não temos forma. Não há forma do Porto escoar aquela mercadoria. E esta é uma segunda condição que nos parece absolutamente, absolutamente decisiva. Portanto, em traços gerais, é isto que tinha a dizer, mas eu podia saber do Manuel Salgado, que tem trabalhado também bastantes horas neste dossiê, que pudesse acrescentar alguma coisa. Senhora Presidente, não disse mal.
Arquiteto, faça tudo.
Eu vou ser muito rápido, porque penso que o Sr. Presidente já disse tudo o que havia a dizer.
mas eu só queria acentuar duas coisas. O protocolo que delimitou as áreas portuárias foi assinado em 29 de janeiro de 2008. E o estudo do Plano Geral de Intervenção da Frente Ribeirinha, elaborado pela Câmara Municipal, foi a reunião de Câmara, portanto tem a data de 11/6/2008 e foi a reunião de Câmara poucos dias depois. Este estudo foi depois complementado com a proposta de elaboração do Plano de Urbanização de Alcântara e Val de Alcântara, que foi a reunião de Câmara em 19 de março, que tem os termos de referência que já equacionam exatamente estes problemas que foram aqui referidos pelo Sr. Presidente. E que eu, no fundo, sintetizava, de facto, nas três grandes ideias, a grande sensibilidade do Val de Alcântara, portanto, que é a maior bacia hidrográfica de Lisboa e que apanha Lisboa e, inclusivamente, concelhos limítrofes. E, portanto, o Val e no fundo, a inserção do Val no rio é uma área particularmente sensível, que tem que ser estudada e que tem que ser tratada, desculpem a expressão, com pinças, para manter efetivamente o equilíbrio daquela área. É uma área que tem sido muito estudada ao longo dos anos. Há mais de 30 anos que eu conheço projetos para o Val de Alcântara, com túneis, com viadutos, com múltiplas soluções, mas em que, mesmo aqueles que não contemplavam imediatamente a construção de túnel, deixavam sempre o corredor reservado, porque sempre se percebeu que a ligação do Porto à rede rodoviária nacional iria exigir a construção de um túnel. Terceiro ponto, a importância da ligação, isto grande oportunidade que surgiu, da ligação da linha de Cascais à linha de Cintura. A linha de Cascais não insere na linha de Cintura, até por razões do próprio material rolante, que tem características diferentes. Neste momento, o projeto é de facto de uniformizar o material rolante e a realização desta obra, do ponto de vista da mobilidade na cidade de Lisboa, é absolutamente estratégica. Só para vos dar uma pequena ideia, isto permite que nas horas de ponta circulem 4 comboios de ligação entre Cascais e a Estação do Oriente e, portanto, isto vai permitir, uma vez realizado, que grande parte das pessoas que afluem de carro vindo de Poente, que é a maior injeção de veículos todos os dias na cidade de Lisboa, possa ser desviada para o transporte público. E, portanto, do ponto de vista da reorganização da mobilidade da cidade de Lisboa, este é um contributo absolutamente decisivo. Os objetivos de qualquer destes estudos, e é importante referir que o estudo realizado em junho pela Câmara Municipal contempla exatamente aquilo que o Sr. Presidente referiu. Eu sei que talvez não se veja muito bem a esta distância, mas aquilo que previa era a renaturalização do Val de Alcântara, a praça onde hoje é feito o acesso a partir dos viadutos metálicos e um grande espaço público fronteiro à gare marítima que vai até à margem do rio. Este espaço hoje não é acessível ao público, ele está vedado. Parte tem contentores, parte tem carga a granel e, portanto, e tem também. E a ideia é que ele passe a ser liberto dessa atividade. Isto foi proposto por nós em junho e submetem em discussão pública. O outro aspecto que me parece importante referir é, portanto, para além do acesso do público à frente da água, é reduzir os impactos da circulação de contentores a irem para e do Porto. E, efetivamente, como o Presidente já disse, o comboio é condição sine qua non para a ampliação do Porto, assim como as barcaças. As barcaças são uma proposta desenvolvida no plano estratégico do Porto de Lisboa. É uma matéria que, aliás, está bastante estudada, que tem um enorme potencial de utilização, maior ainda com a construção das plataformas logísticas na margem do Tejo. E, portanto, esta é uma forma de, efetivamente, conseguir que a grande parte da carga não seja transportada pelos caminhões de tiro. De qualquer modo, aquilo que também definimos neste estudo é que a Avenida de Brasília deveria ser afeta à circulação de caminhões de tiro e, por isso mesmo, também este estudo contempla como uma proposta de longo prazo o enterramento, aliás, retomando um projeto antigo já de início dos anos 90, do enterramento da Avenida de Brasília e da linha de caminho de ferro na zona monumental de Belém, para evitar, efetivamente, o impacto desta circulação motivada pelo Porto. Por fim, e só para concluir, relativamente à questão do impacto visual, julgo que também é importante ter presente o seguinte. Uma coisa que toda a gente diz, bom, vai-me surgir uma barreira à frente que me vai tirar as vistas. Mas é preciso ter em conta de onde é que são as vistas. Porque quem circula na 24 de julho, quando chega à zona de Belém, tem em primeiro plano o Museu do Oriente e todos aqueles edifícios que estão à volta, e depois, de quando em quando, tem os enfiamentos. Mas a aquatraca que está também não vê o rio. Hoje não vê, porque não permite. Até a própria linha de comboio está cerca de 1,5 metro mais alto do que o peão. Portanto, está praticamente à altura dos olhos das pessoas que circulam na 24 de julho. Se passarmos agora para o outro lado da linha, e se passarmos para lá do Museu do Oriente e daquele enfiamento de vista, estivermos junto à Doca do Espanhol, o que é que se vê? Vêm-se uns edifícios que vão ser demolidos e que vão ser substituídos por contentores. E aí sim, aí o que se disse foi, e que se está a negociar com o Lisconte, estabeleçam enfiamentos de vistas para que efetivamente as vistas sejam, no fundo, no mesmo enfiamento dos edifícios que existem do lado da Avenida da Rua do Porto, de Lisboa. Porque se viermos para as encostas, se viermos para a Rua do Olival, para a Rua das Janelas Verdes, para todas essas áreas que são áreas urbanas, fronteiras, a cota que já estão essas áreas, nunca os contentores tiram a vista. Nunca os contentores tirarão a vista. O impacto é, efetivamente, o mesmo que lá está. Portanto, aquilo que nos parece é que este argumento que tem sido muito propagado da muralha de aço, a muralha de aço é uma ficção, porque a muralha de aço, no fundo, é aquilo que lá está, que nós propomos que seja reorientado através de uma série de enfiamentos de vistas. E quando mostram fotografias tiradas do rio ao nível do plano d'água, bom, mas isso basta lá ir hoje. Quer dizer, e mesmo que não sejam contentores, não se vê nada para terra. Se for qualquer navio que está ali encostado, não se vê nada para terra. E, portanto, julgo que há aqui um certo empolar da questão do impacto visual, quando as questões essenciais são aquelas que foram referidas, sensibilidade hidrológica do Val de Alcântara, ligação ferroviária ao Porto e impacto da circulação de mercadorias, acesso das pessoas à margem do rio. E, portanto, nesse aspecto, eu julgo que tudo aquilo que nós... discutido em reunião de Câmara, assegura, efetivamente, uma melhoria considerável em relação à situação atual, porque este é um dos pontos que eu gostava de referir. O acesso futuro à frente de rio, com aquilo que é aqui proposto, é melhor do que aquele que existe hoje. Era isto que eu gostava de dizer. Ah, só para finalizar. Há aqui um aspecto também que não tem sido muito referido, é que, obviamente, triplicar a capacidade de movimentação de carga do Porto de Lisboa tem tempo. Quer dizer, não é fazer assim porque não há nada que o justifique. Não se prevê a curto prazo um desenvolvimento da economia nacional que justifique triplicar a movimentação de carga. E, portanto, tudo isto tem que ser visto com tempo, as obras têm que ser faseadas, há condições que têm que ser garantidas, porque, inclusivamente, quem sabe se dentro de 20 anos não se chega à conclusão que é preferível desenvolver outra solução para o transporte de carga contentorizada. E, portanto, não devemos estar a comprometer o futuro. Essa foi a nossa posição e é aquilo que temos defendido. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ao Sr. Vereador. Iríamos então agora, nós estamos um bocadinho em cima da hora, mas tem que ser. Iríamos então agora passar às intervenções dos Srs. Deputados e depois talvez agrupam-se todas, não é? Para as questões é melhor, não é? Então o primeiro inscrito é o Sr. Deputado Luís Rodrigues, do PSD.
Sr. Presidente, Sr. Vereador, caros colegas, bom dia a todos. É com muito prazer
que... Oh, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas talvez, peço desculpa de me interromper, mas talvez fosse bom estipularmos 5 minutos a cada Sr. Deputado, senão depois começar, pode ser? Muito obrigado.
É com muito prazer que recebemos aqui a Câmara Municipal de Lisboa num processo tão delicado para o sistema portuário nacional e também para os recursos que temos e também para a própria cidade de Lisboa. O impacto que um projeto desta dimensão tem na cidade e no país, nos recursos, como eu digo, nos recursos existentes e que ainda não estão sequer aproveitados, o papel da Câmara Municipal de Lisboa aqui é fundamental. E quero, em primeiro lugar, referir dois aspectos que o Sr. Presidente da Câmara aqui afirmou e também uma afirmação muito importante do Sr. Vereador. De facto, também na opinião da Câmara Municipal de Lisboa, não é urgente a decisão sobre a triplicação ou a ampliação do terminal de contentores. Foi o próprio Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa que o afirmou. Por outro lado, também disse que não se deveria, e muito bem, que não se deveria comprometer o futuro com uma decisão, com uma posição que, durante, e é isto que está a passar neste momento, por mais 27 anos, ou seja, até 2042, ficará tudo comprometido. Na opinião da Câmara, já percebi que não é nada urgente. Também por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal, afirmou aqui, e fugindo, se calhar bem, a uma situação muito incómoda neste processo, se calhar a mais incómoda de todas, que é a questão do não haver concurso público. Com certeza que na Câmara Municipal de Lisboa, penso que esta, pelo menos, não é a prática que o Presidente da Câmara atual e também os anteriores fazem, pelo menos neste tipo de investimentos. Portanto, com certeza que o concurso público é, o caminho a seguir, mas muito bem, o Sr. Presidente da Câmara aqui fugiu a esta questão incómoda. Mas também aqui disse mais o Sr. Presidente da Câmara, e esta, para mim, e para nós, para o Partido Social Democrata, são questões muito importantes. Ou seja, nada está estudado, nada está confirmado, mas já está tudo assegurado quanto aos compromissos que o Estado tem que realizar, quanto aos investimentos, quanto ao desnivelamento, por exemplo, do caminho de ferro, quando, neste momento, o próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que ainda não sabe, ainda não existem estudos que confirmem a possibilidade de o fazer. Mas também, se o Presidente sabe, que se esse desnivelamento não for feito por parte do Estado, nomeadamente parte da REFER, o concessionário será indemnizado. Ou seja, agradeço-lhe as suas palavras aqui hoje, porque veio confirmar aquilo que nós sempre temos andado a dizer neste processo. De facto, não havia nem há condições para que o Estado tenha hipotecado este espaço, hipotecado as condições futuras deste espaço perante um concessionário. Porque neste negócio, tudo aquilo que este negócio até agora, só o próprio concessionário é que é o único que ganha. Porque tudo aquilo que o Sr. Presidente veio aqui dizer, e bem, que era importante que a cidade tivesse, o concessionário não tem nada a ver com isso. O concessionário não vai pagar nenhuma infraestrutura fora da área de concessão. Nenhuma. O desnivelamento, se vier a ser feito, pode ser feito sem qualquer ampliação do terminal. Porque é tudo pago por dinheiros públicos. Tudo. Não há uma rodovia paga pelo concessionário zero. Portanto, todos, o jardim, a praça, em frente à Gare Marítima de Alcântara, ótimo, então, mas não é preciso fazer nenhuma concessão, nenhuma ampliação, aquilo já é da APL que se entregue à Câmara Municipal de Lisboa. Não é preciso, não há necessidade nenhuma, como disse o Presidente, e bem, de fazer qualquer ampliação do terminal de contentores. Então estamos aqui perante uma falsa questão, como é evidente. Também sabemos, e está aqui, No orientação estratégica para o setor marítimo portuário, temos o Porto de Lisboa ocupado e temos contentorização a 54%, instantemente do Governo. 54%. Temos o Porto de Setúbal a 4,53%. E por aí fora. Então, mas qual é a urgência? Sr. Presidente, eu não vou estender muito mais, porque penso que aqui as suas palavras foram bastante esclarecedoras, mas queria dizer-lhe, se a Câmara Municipal entender, do decorrer da avaliação ambiental estratégica, se for muito negativa, qual é a posição da Câmara Municipal? Vai dizer que não e o Estado vai pagar as indemnizações todas ao concessionário? Por outro lado, a Câmara Municipal de Lisboa foi, pelo não percebi muito bem das suas palavras, foi consultada previamente sobre todas as implicações deste projeto para a cidade de Lisboa? Ou não? Parece que não, porque, de acordo com as suas palavras, a questão de tráfego, nós sabemos que a triplicação da contentorização no terminal de contentores de Alcântara vai implicar sempre a triplicação de movimentação de contentores ou rodoviário ou ferroviário, ou de uma maneira ou de outra. O que sabemos também é que a linha de cintura ferroviária está congestionada. Tem pouca folga. Quando me diz que podem existir mais 15 a 16 comboios por dia, eu não sei onde é que cabem. Mais ainda, quando foi a própria Câmara de Lisboa, que recentemente até aprovou uma coisa que eu aqui não vou trazê-la para aqui para a discussão, mas por causa da nova travessia do Tejo. Se ela vier a ser concretizada onde no sítio que este Governo quer, não sei se será a melhor solução, o que a Câmara Municipal de Lisboa exige é que sejam muitos comboios sejam reencaminhados ou sejam desviados para a linha de cintura. Bem, mas como é que é possível compatibilizar mais de comboios de mercadorias, mais comboios de passageiros vindo do outro lado, tudo na linha de cintura, numa linha que já está praticamente congestionada? Senhor Presidente, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas posições, porque com certeza que vão levar a um melhor esclarecimento desta questão. Mas, Senhor Presidente, com essa posição, penso que o Governo tem que, de facto, revogar o decreto-lei que amplia o terminal e que prorroga o prazo de concessão. Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado Luís Rodrigues. Agora é o Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Câmara Municipal de Lisboa, queria começar por saudá-lo e havia aqui algumas questões que eu gostaria de ver esclarecidas. O Sr. Presidente falou no acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo, considerando o histórico, e perdoa-se-me a ironia, eu não sei se esse acordo não é mais uma vez contarem-nos uma história para acabar sempre na mesma história. Isto porque, se espremermos aquilo que é a prática comum deste ano de acordos, é que a regra não dão em nada. E, aliás, ainda há várias questões que estão por resolver entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Porto de Lisboa, nomeadamente os terrenos onde está construído o terminal de Transtejo, em que parte deles são propriedade da Câmara de Lisboa, e até este momento essa questão não está resolvida. Por outro lado, este acordo é entre o Ministério das Obras Públicas e foi assinado no âmbito do Ministério das Obras Públicas com a Câmara Municipal de Lisboa, sendo certo que há uma peça fundamental face à Lei da Água, que é o Ministério do Ambiente, que não é parte nesse mesmo acordo. E, portanto, estranho muito que se considere que por aí estejam resolvidas as questões. Agora, eu considero que há um ponto pelo qual se passou por cima e que, de algum modo, é fundamental para toda esta questão, que é a questão do ordenamento do território e do planeamento. Aquilo que é, ou aquilo que serão as opções da Frente Ribeirinha em Lisboa, passam todas por ter um planeamento aprovado e que funciona. E a verdade é que tudo aquilo que tem vindo a acontecer da Frente Ribeirinha de Lisboa, e não vou dizer que é só deste mandato, é também em mandatos anteriores, coloca seriamente em causa tudo aquilo que são os instrumentos de planeamento. Basta recordar, ainda recentemente, o município que o Sr. Presidente preside pediu para se suspender o PDM para poder ser construída a Fundação Champalimau. E, portanto, a questão é, se nós temos instrumentos de planeamento para serem suspensos, para serem realizadas obras deste género, e que têm implicações na Frente Ribeirinha, é evidente que não há nenhuma estabilização em relação àquilo que é a relação da cidade com o rio. Eu não deixo, aliás, de estranhar que nessa relação da cidade com o rio, o Sr. Presidente falou em muitas coisas. Falou em restaurantes, falou em campos de futebol. Agora, ligação efetiva ao rio, potenciadora, por exemplo, de atividades náuticas, como seja o remo, como seja a vela, o Sr. Presidente foi completamente omisso. Porque, realmente, eu acho que essa, aliás, enquanto opção estratégica e para o turismo de Lisboa seria uma área em que se deveria investir e lamento que não tenha dito uma única palavra em relação a isso. E portanto, a minha questão é esta, em relação à avaliação ambiental estratégica. E convém ter em atenção que a avaliação ambiental estratégica é diferente da avaliação de impacto ambiental. Permite-nos estudar diferentes opções face àquilo que são as opções de planeamento que temos perante a cidade. E a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Presidente é se vai cumprir a deliberação da Câmara Municipal de Lisboa que veio impor a avaliação ambiental estratégica como condicionante e se a vai cumprir, até porque presumo que não me irá dizer o contrário, mas que medidas é que vai tomar para poder executar, ou seja, o que é que vai desenvolver enquanto, que atividades vai desenvolver enquanto Presidente da Câmara de Lisboa para que seja possível obter essa avaliação ambiental estratégica. Por outro lado, podemos discutir aqui as diferentes opções, se tivéssemos a falar de uma avaliação ambiental. Sr. Presidente, são questões que eu penso que são pertinentes colocar em relação a este problema, uma vez que aquilo que se está a falar é de uma matéria que tem, evidentemente, impacto direto na cidade de Lisboa e em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é o primeiro responsável. Agora, em relação àquilo que é a atividade da Câmara Municipal de Lisboa, aquilo que o Sr. Presidente disse é que haveria um conjunto de condicionantes que se teriam que verificar para que pudesse haver o prolongamento e o aumento da capacidade deste terminal. Falou, em primeiro lugar, no sistema de escoamento de trânsito, nomeadamente com a resolução do nó de Alcântara e apostando para a existência de uma ligação ferroviária. Mas aquilo que os estudos disponíveis nos dizem é que mesmo com essa ligação ferroviária iriam aumentar cerca de 350 caminhões por dia com contentores naquilo que são as ligações ao terminal de Alcântara. E, portanto, evidentemente que a tática de spin, de divulgação desta matéria, veio-nos dizer que iriam diminuir percentualmente os caminhões face àquilo que seria o total do terminal, do escoamento do trânsito do terminal, mas a verdade é que, em termos reais, aquilo que irá haver é um aumento de 350 caminhões por dia. E neste momento eles já não podem circular no viaduto de Alcântara, aliás, enquanto fui vereador fui responsável por essa decisão, mas a verdade é que a única ligação que acaba por haver ou é o viaduto de Pedrosos, e gostaria de perguntar se, em relação a esse viaduto, o município de Lisboa pondera também proibir o trânsito de pesados, ou então a ligação à Crio. Em segundo lugar, a questão do impacto visual. Eu estou a terminar. A questão do impacto visual. Com a reorganização dos contentores, o Sr. Presidente disse que se sentiria mais tranquilo porque permitiria que esses contentores chegassem apenas aos 11 metros de altura. Agora, vamos ter gruas novas. Essas gruas também vão ter um impacto visual. E não ouvi uma intervenção em relação a esse tipo de equipamentos. Por outro lado, todos nós sabemos que há um conjunto de condicionantes naquela zona, a ligação do metro, das duas linhas de caminho de ferro, da Avenida 24 de Julho, da Avenida de Ceuta e da Avenida Brasília, e se não for possível obter essa solução, o Sr. Presidente diz que não haverá autorização, ou não haverá, pelo menos, consentimento do município de Lisboa para que se concretize esta obra. E, portanto, diz que há duas condições. É que tem que haver uma declaração de impacto ambiental favorável em relação à construção do próprio terminal e também em relação ao nó de Alcântara. Nós temos um conjunto de alterações que estão ao decreto-lei, que estão neste momento em discussão, ou que irão entrar em discussão na Comissão, em que, propostas pelo CDS que assentam em, fundamentalmente, requisitos que são de que, antes que se possa fazer qualquer execução na alteração das bases de concessão, que deva haver a avaliação ambiental estratégica e que deva haver declarações de impacto ambiental. E a minha pergunta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e que é uma das figuras com mais peso no Partido Socialista, esse estado disponível, para sendo essas também as condições do município de Lisboa, está disponível para falar com os deputados do Partido Socialista e insistir com eles, nomeadamente com alguns que aqui estão presentes, para que votem favoravelmente a alteração do CDS àquilo que é o decreto-lei do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a Sra. Deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Deputado. É meu nome, é nome do Partido Socialista. Queria dar as boas-vindas e agradecer os esclarecimentos até agora prestados, que foram muito, muito úteis perante as questões suscitadas pelos peticionários que nós já ouvimos em comissão. Eu não vou colocar questões que tenham a ver com o Governo, não vou me limitar apenas às que caem no âmbito das competências da autarquia, pois nessa qualidade, tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vereador aqui estão, e não como membros, pelo menos o Sr. Presidente, como membro destacado do Partido Socialista. Portanto, limitar-me aí às questões relacionadas com as competências da autarquia. Da petição apresentada e das audições que nós fizemos, os peticionários apontam que as contrapartidas, embora este tema já tenha sido abordado, eu acho que convinha vincá-lo um pouco mais, que as contrapartidas obtidas com a praça são contrapartidas demasiado diminutas para o impacto que quer os contentores, quer os pórticos e as gruas vão trazer para aquela zona. Ou seja, o ganho é um ganho pequeno, digamos, em relação ao facto dos cidadãos passarem a poder ver o rio Plumanesga, perdoa-se a expressão, não havendo, portanto, para a autarquia, um ganho substancial com esta pretensão do Porto de Lisboa. Portanto, eu gostava que o Sr. Presidente ou o Sr. Vereador nos esclarecesse, efetivamente, qual o ganho que estas obras podem trazer para os cidadãos que vivem em Lisboa e para os que nos visitam. Porque o argumento é sempre que apenas se vai ver umas nesguinhas do rio e continuaremos a estar com o nosso campo visual cortado pela muralha feita pelos contentores e não só pelos contentores, mas também com os pórticos. Já que o Sr. Presidente referiu que estava a discutir com a Lisconte as áreas de contentores e a altura, se também está nessa discussão a colocação das gruas e dos pórticos, se portanto isso vai ficar tudo perfeitamente delimitado, de forma a que as pessoas depois não sejam apanhadas desprevenidas e saibam efetivamente com o que é que podem contar, onde estão os contentores, onde é que está cada uma dos equipamentos que vão ser necessários para transportar esses mesmos contentores. Há uma outra questão que também foi colocada, que eu ainda não vi referida, e que tem que ver com o facto de, ao optar-se pelo transporte, em parte, através de barcaças, se foi feito algum estudo que este transporte em barcaças e ao aumento de tráfego, quer de barcos, quer de navios, quer de rebocadores, quer das mesmas barcaças, que implicação vai ter no transporte fluvial entre as duas margens, já que é um transporte que é utilizado por milhares de passageiros diariamente. Portanto, se esta intensidade de tráfego no rio vai ter alguma implicação ou não com a utilização que os lisboetas e os residentes de outra margem fazem diariamente para a sua deslocação pela cidade, porque fala-se que, efetivamente, as questões de mobilidade vão ser melhoradas, mas não tenho visto referido por ninguém quais as questões de se essa questão de mobilidade irá ou não afetar os utentes dos barcos que fazem a ligação entre as duas margens. E, por último, uma outra questão que tinha que ver com a impermeabilização do solo, que o Sr. Presidente disse que estava a ser estudado pela LUNEC, isso também foi tomado em conta, o facto de aquela zona ser uma zona sísmica e, portanto, de algum risco, se há estudos também nesse sentido ou se estão a ser efetuados. Muito obrigada, era só.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dani Pintos. Deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de São Lisboa e o Sr. Vereador. Nós estamos numa matéria em que a questão prévia que nós gostaríamos de colocar, aliás, vindo ao encontro de várias afirmações e reflexões de parte a parte neste sentido, é que para o PCP o Porto de Lisboa é uma infraestrutura fundamental enquanto fator de dinamização essencial para a atividade económica, não só da cidade de Lisboa, como das regiões do país. E, por outro lado, seja no Porto de Lisboa, seja em todos os outros portos nacionais, a atividade é muito mais do que náutica de recreio e tem que ter a atividade de comercial de ser um polo de trabalho. Dito isto, sendo tudo isto verdade, nada disto justifica o que o Governo tem vindo a fazer em relação ao Terminal de Contas de Alcântara, nomeadamente. Nada disso justifica, principalmente, o negócio assumido entre o Governo e a Lisconte, agora integrada no Grupo Mota-Engil, com a prorrogação, entre aspas, nem sei se prorrogação há de ser, do prazo de concessão até dezembro de 2042, sem concurso público. E nesse sentido, o PCP considera este um processo verdadeiramente escandaloso, que, aliás, resulta também na proibição expressa da possibilidade de resgate da concessão pelo Estado, justificável por motivos de interesse público, proibição, dizia eu, até 5 de maio de 2025, salvo erro. Ou resulta também na isenção de taxas de operação, uma larga medida da operação que é feita, e seria, como o Sr. Presidente compreenderá seguramente, seria muito importante, no nosso entendimento, para o país e para a cidade de Lisboa, que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tivesse uma palavra acerca deste processo e das suas implicações. Consideramos, aliás, importante esta reflexão que o Sr. Vereador Manuel Salgado trouxe na sua intervenção sobre a sensatez necessária, a palavra é minha, mas a ideia penso que é comum, a sensatez necessária na calendarização e nas programações, desmistificando esta teoria do Governo da saturação iminente, que logo a seguir, no mesmo comunicado que o Governo volta a trazer para cima da mesa a ideia da saturação iminente do terminal de Alcântara e do Porto de Lisboa, no mesmo parágrafo, aliás, informa mais uma linha de contentores. Aliás, vindo ao encontro dos mais recentes dados da APL, que dão conta de uma capacidade sedentária de mais de 30%. E, portanto, estamos, de facto, no mesmo ponto de reflexão sobre a não urgência e a mistificação em que se encontra o Governo com esta teoria da saturação iminente e da justificação de medidas de emergência e de negócios por adjudicação direta sem concurso, etc. Aliás, o que falta aqui é uma visão integrada e articulada do sistema portuário nacional em rede e não em uma espécie de concorrência fratricida, ignorando, aliás, o potencial que, de uma forma integrada, os portos podem ainda oferecer ao país, não excluindo daqui o resto do país nesta equação. Sobre isso, naturalmente, considerávamos e consideramos que alguma palavra havia de ter sido dita e há de ter que ser dita sobre o que está em causa com este negócio e com este processo para a cidade de Lisboa e para a região, tendo em conta, aliás, os impactos que este tipo de negócio, que este tipo de negociação e as suas implicações que poderiam ser favoráveis, positivas, etc. Alguma coisa havia de ter sido dita pelo município. Algumas questões que, relativamente ao testemunho que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador trouxeram sobre este processo, no que diz respeito especificamente à cidade de Lisboa, há algumas perguntas que eu gostaria de colocar para complementar a informação que nos foi dada. Eu, se não estou em erro, a tal praça, começando pela questão da praça que me parece que foi avançada a ideia pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador, a praça junto à Gare Marítima de Alcântara, em que medida é que está avaliada ou equacionada a questão da circulação rodoviária e das entradas e saídas naquela área, partindo do princípio que os acessos rodoviários ao próprio terminal, ao próprio porto, àquele cais nessa área, continuem a ser pelos eixos que mantêm. Isto é, em que medida é que o trânsito, o tráfego rodoviário é equacionado nessa questão. E uma questão mais incontornável, na minha opinião, que é o facto de ter sido dito há pouco que essa zona fronteira à Gare Marítima de Alcântara pertence à APL. Bom, eu, se não me engano, é exatamente uma das áreas que passa para a Lisconte e que passa para a concessão e que é integrada, aliás, é a zona C da concessão, que é agora acrescentada neste decreto de lei. Por outro lado, uma pergunta. Esta questão do desnivelamento da linha de caminho de ferro já foi aqui aflorada. Eu gostava de colocar a questão sobre a avaliação que está a ser feita sobre o atravessamento, digamos assim, do canal de Alcântara, e, portanto, os impactos nessa rede hidráulica toda a problemática da hidrogeologia, digamos assim, naquela zona, mas de uma forma integrada com as outras intervenções que aquela zona aparentemente terá no futuro. Isto é, há um conjunto de projetos, alguns dos quais foram para o Tribunal, outros estão a ser reequacionados, outros estão a ser previstos pela Câmara a partir de agora, e, portanto, não estamos a fazer um cenário de base zero, digamos assim, em que é o que está mais o desnivelamento da linha férrea, nem um cenário de base zero em que é o que está mais os prédios que se possam ali construir e, portanto, de que forma é que os projetos que a Câmara está a equacionar para aquela zona, em articulação com este tipo de projetos que o Governo anuncia, é que existe, de facto, essa articulação. Inclusivamente com terrenos do próprio município e que eram de antigos serviços da Câmara de São Lisboa, mesmo em frente à zona dos edifícios, à estação de Alcântara-Mar, digamos assim, toda aquela zona dos serviços de higiene urbana da Câmara de Lisboa, etc. Esse quarteirão, digamos assim, em que a Câmara tem, o próprio município tem ali aqueles terrenos. Por outro lado, para prevenir, mais vale prevenir do que remediar, no que diz respeito ao reforço das ligações, da própria ligação, da integração da linha de Cascais, da linha de cintura e dessa ligação ferroviária, o reforço de capacidade no espaço canal da linha de cintura, isto é, na zona que já nos acontecimentos do túnel do Recio, que obrigaram ao desvio de muitos comboios para a zona linha de cintura, houve ali um limite que na altura já foi identificado, em termos de espaço de canal e de reforço de capacidade que seria necessário. Perguntava até que ponto é que aquele corredor, com todo o melindre do ponto de vista urbanístico que tem naquela zona de Lisboa, é que está equacionada alguma avaliação sobre isso. Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Uma pergunta que não me parece tenha sido, uma questão que não me parece tenha sido aqui aprofundada, sobre a Doca do Espanhol, com esta coisa do transporte por barcaças na ligação à Castanheira do Rio Batejo, transformar a Doca do Espanhol num terminal de barcaças, de transporte de curta distância, é o que está apontado no plano anunciado pelo Governo. O que implicações para a Náutica de Recreio? Desaparece? Não desaparece? Qual é a posição e a abordagem da Câmara de Lisboa sobre isto? E a questão de um estudo de enquadramento estratégico para aquela zona, não apenas na perspectiva dos 19 quilómetros de Frente Ribeirinha, mas na comunicação e na relação, aliás, por proposta do PCP, julgo eu, terá havido um alargamento de uma abordagem sistemática daquela zona, até pelo Vale de Alcântara, mas em termos da própria...
Se me permite, o plano geral de intervenção para nós, Frente Ribeirinha, não é onde se põe o pé na água. Frente Ribeirinha vem até à crista da primeira encosta.
E a crista da primeira encosta, neste caso, pode ser o Palácio das Necessidades, pode ser o aqueduto, pode ser... E, portanto...
Está agora a falar do plano pormenor de Alcântara. No plano pormenor de Alcântara, estende-se por aí. Estende-se por aí. Aqui depois cópia.
Justamente,
vê, estende
Sr. Presidente, justamente
a
proposta do PCP, essa abordagem foi colocada e há aqui um conjunto de variáveis que vale a pena ter em conta quando falamos, nomeadamente, nas questões hidrogeológicas, etc. Para terminar, Sr. Presidente, última pergunta. Falou aqui, e no essencial, merecendo o acordo de todos, de três ou quatro aspectos decisivos para que esta intervenção no Terminal Alcântara possa avançar até ao nível físico no terreno. Mas a maioria destes condicionantes, destes SIS, não estão previstos de forma clara nas bases da concessão. E, portanto, aquilo que me parece importante perguntar nesta fase é se os SIS não tiverem lugar e se as pretensões e as ambições da Câmara de Lisboa não tiverem lugar, ao abrigo do contrato de concessão e das bases do contrato de concessão, se aquilo que está previsto, nada disso acontecer, se o concessionário se agarrar às bases do contrato, se o concedente disser que o negociado está feito, qual é, nessa altura, o entendimento que o Sr. Presidente tem sobre a resposta necessária a dar neste processo? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado Miguel Coelho, Partido Socialista.
Foi tratado muitas vezes por Presidente, não é que não merecesse ser Presidente, do ponto de vista pessoal e de simpatia, mas é deputada relatora. Queria aproveitar só muito rapidamente para colocar aqui três questões e fazer uma nota prévia. Nós não estamos aqui hoje, julgo eu, embora respeite as intervenções de todos os meus colegas, nomeadamente do PSD, para repetir o debate que tivemos sobre a apreciação parlamentar a semana passada no Parlamento. Porque nessa apreciação parlamentar nós de facto debatemos e discutimos esta intervenção no Porto Alcântara na perspectiva das responsabilidades do Governo e naturalmente foi um debate que, em minha opinião, mas também é subjetivo, correu muito bem ao Partido Socialista e ao Governo e correu muito mal à oposição. E só assim é que eu interpreto agora esta preocupação em trazer-se para aqui para uma audição com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, coisas que não têm diretamente a ver com a Câmara Municipal de Lisboa e, como muito bem disse o Presidente, são da competência da esfera do Governo e, portanto, a essas deveriam, porventura, teremos que ouvir novamente o Governo aqui, se assim se entender, no âmbito desta audição. Eu queria só aproveitar para dizer duas coisas que o Presidente da Câmara disse aqui e para realçar. Em primeiro lugar, é de facto extremamente importante que a gestão da Frente Ribeirinha seja uma das primeiras prioridades, porventura a primeira prioridade pública que o Sr. Presidente lançou quando anunciou, quando, aliás, na campanha e quando reafirmou, quando tomou posse neste seu curto mandato intercalar. E queria também aproveitar para saudar, já que se fizeram aqui muitas saudações, queria aproveitar para saudar o facto de este Governo e este Presidente da Câmara terem sabido finalmente estabelecer um acordo histórico para a cidade de Lisboa que tem a ver com a delimitação de competências sobre quem é quem na Frente Ribeirinha. Porque nós já tivemos essa oportunidade no passado, já tivemos um Presidente da Câmara que foi Primeiro-Ministro e um Vereador que foi Ministro das Obras Públicas e nunca se avançou neste caminho e finalmente agora se avançou neste caminho e eu tenho grandes esperanças que o Governo agora cumpra a parte que compete para que finalmente se possa começar a intervir e o plano que foi apresentado de gestão da Frente Ribeirinha possa finalmente começar a ter execuibilidade. Eu gostava de dizer, só em jeito de conclusão própria que eu tirei de ouvindo o Sr. Presidente da Câmara, que o projeto que foi lançado é o projeto de ampliação do Terminal do Alcântara, é um projeto que de facto só tem viabilidade se as observações que a Câmara Municipal colocou forem aceitas. E, naturalmente, aquilo que tem a ver com o resolver o problema do nó de Alcântara, o desnivelamento ferroviário... O desnivelamento do túnel ferroviário e naturalmente, a manutenção e melhoramento dos sistemas de vistas. E aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse aqui hoje, naturalmente que nos tranquilizou a todos nessa matéria. Naturalmente sim. Agora, a questão que eu colocava, e o Sr. Presidente também colocou aqui muito bem, são as vertentes ambientais e naturalmente, a questão do túnel. Nós sabemos que não há limites, não há instrumentos legais que possam, que esta Câmara Municipal possa inviabilizar esta obra. Mas, naturalmente, que há outros instrumentos e há outros planos de intervenção. E era sobre esta matéria que eu gostaria de poder ouvir o Sr. Presidente da Câmara sobre esta questão muito concreta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho agora inscrito o Sr. Deputado Pedro Pinto. Se é muito breve, porque eu também estou inscrita, mas estou-me a aguardar para o fim, aliás, que é para ir genuinamente à petição, como é óbvio, mas eu inscrevo todos os senhores deputados que peçam a palavra, como é óbvio, mas então só lhes pedia que fossem em termos do tempo. Muito obrigada.
Senhor, eu continuo a tratar para o Presidente. Senhor Presidente da Câmara, bem-vindo a esta casa que é sua. Eu não quero fazer certas perguntas ao Sr. Presidente da Câmara porque tem sido aqui posta a questão que diretamente uma série de matérias não dizem respeito ao Presidente da Câmara. que o alargamento da concessão de forma nenhuma diz respeito à Câmara, eu não partilho exatamente desta posição, mas percebo o incómodo que é para o Presidente da Câmara estar numa matéria que alguns têm procurado levar para outras questões, para abordar esta questão em si, mas no mínimo é um processo que começa de uma forma não muito clara. Eu não gosto da palavra transparência, mas não muito claro. E quando aqui se refere que toda a intervenção nesta área deve ser feita com pinças, desde logo, quem imaginou esta renegociação da concessão e não teve o cuidado de tratar desde logo esta questão com pinças, porque as implicações são tantas na intervenção na cidade, os compromissos são tantos que já existem neste momento, todos eles da responsabilidade de um lado, leva-nos a que tenhamos, e que espero que o Sr. Presidente da Câmara daqui para o futuro, venha a contribuir para que tudo aquilo que seja feito nesta Assembleia, para dar garantias absolutas à cidade, de que o que nós não vamos assistir é aquilo que não querem que realmente aconteça. Porque quando dizem aqui, nós só deixaremos que isso se faça, desde que os aspectos fundamentais estejam realmente garantidos, que os túneis sejam feitos, que os impactos ambientais estejam absolutamente garantidos. Eu temo muito de que, como isto começou, que se estas garantias não ficarem especificadas, o que vai acontecer é ao contrário. Nós vamos assistir à parte, e eu também. Eu, à partida, sou um homem de boa fé, portanto, acredito imenso. Vamos deitar só apenas aqueles edifícios abaixo e vamos substituí-los apenas por contentores. Mas eles depois vão ter que sair por algum lado. E o problema é que esses começam a sair pela via rodoviária. E vai aumentar a capacidade de sair daí. E para a cidade, eu penso que começa a haver aí um verdadeiro impacto negativo. E como vamos trabalhar em toda esta matéria, numa área como a do Canal de Alcântara, eu espero bem, sinceramente, e que estudos, e temo que isto não tenha sido visto por parte do Governo, da forma que eu considerava fundamental, porque é uma zona tão sensível, não foi por acaso que há 20 ou 30 anos, quando se trabalha naquela zona, estes túneis ficam por fazer. Esta ligação nunca foi feita. As cargas que vão ser postas ali, se as pessoas virem, o que é que diz o LUNEC já hoje, o Sr. Presidente da Câmara tem esses relatórios, sobre a situação do Caneiro de Alcântara, a sua instabilidade, que bem, não se tem falado muito sobre essa matéria, já neste momento, sem qualquer tipo de intervenção, quando começarem as intervenções, eu temo bastante das implicações negativas que isto possa tirar. Mas a minha questão é só muito simples. Teria passado pela cabeça do Sr. Presidente da Câmara que era benéfico para a cidade? E eu só lhe pergunto, só lhe posso falar para a cidade, para o país, a discussão é muito mais alargada, mas se dá com outras entidades. Esta concessão que foi feita e este alargamento da carga que vai entrar na cidade de Lisboa. É muito simples.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, agora sou eu própria. Eu vou tentar também ser rápida, mas gostaria de pedir, quer ao Sr. Presidente da Câmara, quer ao Sr. Vereador, se fosse possível alguma clarificação sobre alguns aspectos que me parecem fundamentais, para além do debate político que sempre se faz em torno destas questões, até para o próprio conteúdo do relatório da petição. Eu percebo, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que não queira pronunciar-se sobre as questões do concurso público ou sobre as condições em que foi prorrogada a concessão, porque isso é da competência do Governo e o senhor quer-nos responder só enquanto Presidente da Câmara. Mas também deve concordar comigo que é muito difícil desligar uma coisa da outra. Aliás, se me permite, eu não sei como é que todas as condições que a Câmara Municipal de Lisboa coloca perante este projeto podem ser cumpridas e ser, sobretudo, garantidas, tendo em conta o decreto-lei que o Governo assinou e a forma como foi prorrogado o contrato de concessão sem concurso público ao Liscon. Portanto, uma coisa não está desligada da outra. E, aliás, o Dr. António Costa, com a experiência política que tem, sabe perfeitamente que é muito difícil. Aliás, o que eu gostaria de clarificar-se exatamente é que quais as garantias e quais os processos que vai desenvolver no sentido de garantir que as condições que coloca são, por um lado, satisfeitas e, por outro lado, se não forem satisfeitas, que o projeto não avança para a frente. Porque aqui é que reside a questão. Porque o senhor diz, em nome da Câmara Municipal de Lisboa, é preciso garantir o sistema de escoamento dos contentores desembarcados. Não pode ficar ali, portanto, um parque de estacionamento gigante, para facilitar, de contentores que depois ficam acumulados. Mas para isso eu quero ter garantias absolutas de que o desnivelamento ferroviário está... O NEC fez um estudo e que está garantido que não prejudica, por sua vez está tudo encadeado, as condições de drenagem do Valte de Alcântara. E por outro lado, sem emitidas as declarações de impacto ambiental, não pode haver nada. Por outro lado, nós queremos que a praça fronteira à Gar Marítima seja retome para o município e seja do município. Mas, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas apetece-me citar Irene Lisboa. Isso é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. A Câmara Municipal não tem nada garantido. E o que nós temos por dado e adquirido é que existe um decreto-lei assinado pelo Governo que já prorrogou a concessão, que passa a ser 57 anos, quando todos sabemos que o limite legal é de 30 anos, e sem recurso a concurso público e com as condições que eu vou-me agora novamente dispensar aqui de focar, que de facto não são o que tenha mais a ver com as suas funções. E depois, de facto, eu penso que o arquiteto Manuel Salgado também disse ali uma questão que eu acho que é muito importante, porque, e pôs de alguma forma o dedo na ferida, e uma das questões que se tem insistido é qual é a pressa. Qual é a pressa? Portanto, foi isso, aliás, disse a triplicação, tem tempo, não é feita assim, não é? Não se vai realizar já. Pois essa é uma das questões que está aqui de fundo. Quando é que, de facto, esgota a capacidade do Porto de Lisboa? Não se vai realizar já. Então, eu tenho que colocar a questão, Sr. Presidente António Costa, que responderá, como é óbvio, se quiser, mas também compreendo porque é que eu tenho que fazer esta insistência. O senhor não considera que, em nome dos interesses da cidade de Lisboa e de se encontrar um melhor projeto para Lisboa, teria sido muito mais correto fazer todos os estudos que havia a fazer, aprofundar-se, continuar a discussão pública dos projetos da Câmara Municipal de Lisboa, dentro do atual quadro contratual com a Lisconte, que ainda vai até 2014, dentro do atual quadro, sem a necessidade de recorrer a esta situação de prolongar a concessão sem concurso público, quando, no fundo, ainda nada está garantido e não existem as questões exatamente concretas. E com isto terminaria e passaria a palavra, mas gostava muito que reafirmasse se estas são, de facto, todas as condições que, da parte da Câmara Municipal de Lisboa, são condições imprescindíveis para o avanço deste projeto, que já é conhecido como a Nova Alcântara, mas vamos ver o que é que nos traz de novo para a cidade.
Bem, então, Sr. Vereador, quer começar? Rematava ou quer que eu...
Posso começar? Eu vou só referir a algumas questões pontuais. Quer dizer, a mim não, junto não nos compete... definir quando é que é decidido qual é o futuro do Porto. O que nos parece é que é fundamental um conjunto de estudos e que, por outro lado, é preciso ter consciência que qualquer intervenção no Porto demora tempo. Demora tempo até que esteja plenamente em execução. Portanto, realizar imediatamente uma enorme infraestrutura que só se justificará num prazo longo permite-nos, de facto, pensar que deve ser faseada a obra e, por outro lado, que há usos intermédios que podem ser feitos e que, mais tarde, se efetivamente se verificar a necessidade, esses usos intermédios são abandonados. Relativamente às questões que foram levantadas de questionamento à linha de cintura, os dados que temos são os dados da RFR, que prevê, efetivamente, que não só seja possível circularem os 16 composições de carga, de comboios de carga para escoamento do Porto, 16 composições diárias, como prevê que nas horas de ponta 4 comboios da linha de cintura, da linha de Cascais, possam ser injetados na linha de cintura. E, efetivamente, estes são os dados que estão em cima da mesa e é sobre esses que nós estamos a trabalhar. Relativamente à pergunta ou à questão que foi levantada de Transtejo e de um terreno da Transtejo que não estava resolvido, está resolvido. Sr. Deputado, está resolvido e, inclusivamente, neste momento, a questão que se relacionava com o... Portanto, está relacionado com o Sporting e com o terminal de... Aliás, com a interface do Sporting, está resolvido. Portanto, esse problema já foi. Quanto à questão de faltar um planeamento aprovado, bom, eu gostava de explicar o seguinte. Essa foi uma questão que colocámos em Câmara. E eu julgo que não faz sentido ter um plano rígido e definido para toda a frente ribeirinha. O que nós temos que ter é um quadro orientador para tomar decisões. E que esse quadro orientador seja suficientemente consensualizado para nos decidir, por exemplo, se num sítio a passagem deve ser por baixo do comboio ou por cima do comboio. Ou se numa área pode ter um uso ou pode ter outro uso. Mas não faz sentido ter um plano. Porque nem ninguém pode inventar, ninguém podia descobrir que no início deste ano iria surgir uma oportunidade como construir a Fundação Champalimaud em Lisboa. E que a condição para a construção da Fundação era ter um local de excelência onde pudesse atrair investigadores de excelência de todo o mundo. E, portanto, ter esta noção é importante. E, exatamente, o erro está em ter figuras de planeamento rígidas. Como, por exemplo, ter um plano diretor que foi feito há 14 anos e que, há um ano, quando tomámos posse, ainda estava a milhas de distância de poder ser concluído. Queria também... contempladas. Elas estão contempladas neste documento e é, obviamente, que não era esse o tema da conversa hoje e, por isso, elas não foram referidas. Quanto à preocupação com as gruas, eu devo dizer... Eu nasci em Lisboa, sempre vivi em Lisboa. Normalmente vivi sempre com vista para o rio e das coisas que eu mais gosto de ver é as gruas em movimento.
Os painéis do Almada Leite são cheios de gruas.
E eu acho que isso é um fator positivo e não um fator negativo. Não são os pórticos e as gruas que me assustam, longe disso. Nem tão pouco os navios grandes, porque há pessoas que se assustam quando veem um navio com a altura de um edifício de 10 andares. Eu penso que isso é, faz parte da vida de uma cidade portuária. Lisboa é uma cidade portuária e, portanto, nesse aspecto, a nossa posição é clara, nós defendemos Lisboa como uma cidade portuária. Quanto à dúvida que foi posta sobre o congestionamento do transporte fluvial, infelizmente estamos a milhas de distância do congestionamento do transporte fluvial. Como eu costumo dizer, o Tejo é uma rua que já existe, falta utilizá-la. A capacidade é brutal. E, portanto, o que nós temos que utilizar muito mais, e em termos de futuro, é uma utilização intensa do rio, nomeadamente para o transporte de mercadorias, para a logística em geral e para o transporte de mercadorias. E, aliás, o plano das plataformas logísticas, o que prevê, é exatamente que várias plataformas estão localizadas na margem do Tejo para a possibilidade de utilização do transporte fluvial. Foi posta a pergunta de como é que era feita o acesso de veículos àquela plataforma fronteira à Gare de Alcântara. Depois, abrindo aquilo que hoje não existe. Portanto, neste momento há que fazer um projeto para esse espaço. Esse espaço pode ter múltiplos usos, porque é de uma dimensão enorme, desde mais áreas de restauração, mais campos de jogos, mais espaços de recreio. Tudo isso pode existir e hoje não existe. Hoje é uma plataforma em betão armado à qual ninguém tem acesso. Relativamente à questão da Doca de Espanhol, não está prevista em nenhum documento o desaparecimento da Doca de Espanhol. O que está previsto, isso sim, é construir ao longo da margem da plataforma de contentores uma linha de caminho de ferro que fica abaixo da cota do nível da água e, portanto, é retirar uma faixa com 8 metros de largura. Todo o resto da Doca de Espanhol fica utilizada como náutica de recreio, como aliás hoje já tem. Eu, aliás, devo dizer que esta foi a grande inovação deste projeto. Foi que, ao prever esta solução, permite que o comboio saia diretamente a uma cota que já não tem que mergulhar. Portanto, já está abaixo da cota do terreno. Agora, há que garantir que, efetivamente, não há efeitos de barreira ou de barragem, não há perturbações de todo o sistema hidráulico da foz do Tejo. Quanto à questão das garantias, eu isso deixava, portanto, para o Sr. Presidente explicar, mas há uma coisa que eu gostava de referir, é que hoje em dia as pessoas não se lembram, é que em Alcântara há anos que há cheias, e continua a haver cheias. E o problema do Caneiro de Alcântara vem de há anos, e aqui há cerca de 3 anos esteve aberta uma empreitada, e os senhores sabem, para exatamente resolver o problema das cheias de Alcântara, empreitada essa que não foi para a frente por falta de verba. E, portanto, o problema das cheias não tem a ver com a situação de construir novos túneis. O problema das cheias já existe e tem que ser resolvido, e tem que ser feitos investimentos para resolver o problema do canal de Alcântara. Muito obrigado.
Ora bem, senhores deputados, eu de facto vim muitas vezes a esta, é a primeira vez que eu de facto venho a esta casa sem ser como deputado e sem ser como membro do governo que está sujeito à fiscalização de Vossas Excelências. E porventura, por isso, alguns dos senhores deputados pensaram que a Câmara Municipal está sujeita à fiscalização da Assembleia. E efetivamente não está. E portanto, eu procuro ser muito rigoroso. Eu procuro ser muito rigoroso e, portanto, tal como não pronuncio sobre as matérias que não me competem pronunciar, também não deixo de sublinhar que a autonomia do poder local é não só relativamente à APL, como relativamente aos outros órgãos do Estado, designadamente à Assembleia da República. Agora, o Sr. Deputado Pedro Pinto pôs uma questão geral que me permite responder e enquadrar a resposta a várias questões. Primeira questão. Se o projeto é benéfico para a cidade. Eu enfatizaria quatro aspectos nos quais considero que o projeto é benéfico para a cidade. Em primeiro lugar, Lisboa é uma cidade portuária e Lisboa só é Lisboa porque é uma cidade portuária. E, portanto, eu não sou daqueles que acha que seria preferível favorecer o desenvolvimento de outros portos do sistema portuário nacional em detrimento do Porto de Lisboa, nem sou daqueles que defende a mudança do Porto da margem norte para a margem sul do Tejo. Eu acho que é positivo para Lisboa ter um porto. Lisboa deve acarinhar o seu porto. Lisboa perdeu 300 mil habitantes em 30 anos e perdeu milhares de postos de trabalho. A Lisboa perdeu e empobreceu a sua base económica continuadamente ao longo das últimas décadas. E isso é algo que a cidade tem que inverter. Tem que inverter na atração de habitantes, tem que inverter na produção de postos de trabalho e tem que inverter na produção de riqueza. Portanto, tudo o que significa desenvolver a atividade do Porto, eu considero à partida benéfico para a cidade. Se esse desenvolvimento suscita problemas, suscita. E, portanto, passamos a um segundo capítulo que é saber como enquadrar e como resolver ou como diminuir os impactos, os problemas suscitados por esse desenvolvimento. Mas, à partida, o desenvolvimento e o crescimento do Porto de Lisboa parece-me absolutamente benéfico. Seria, aliás, mal, eu percebo que, obviamente, cada um analisa do seu ponto de vista. Quem representa o conjunto do país deve analisar o conjunto do sistema portuário no seu conjunto e procurar, eventualmente, sustentar que, do ponto de vista nacional, poderia ser mais interessante esta solução ou aquela solução. Quem tem a limitada competência de governar uma cidade deve procurar bater-se por aquilo que é melhor para a sua cidade. E o melhor para Lisboa não é perder o seu porto. O melhor para Lisboa não é desenvolver outros portos do sistema portuário nacional em detrimento do Porto de Lisboa. O interesse de Lisboa, do meu ponto de vista, é efetivamente o desenvolvimento da atividade portuária na cidade de Lisboa e rejeita a visão da cidade de Lisboa e da Frente Ribeirinha de Lisboa como 19 km de zona de lazer. Seria muito bonito, mas efetivamente nós não somos uma zona de legiatura. Nós somos uma cidade e uma cidade é feita de pessoas que vivem, de pessoas que trabalham e, portanto, tem que haver centros de produção de atividade económica. Portanto, em primeiro lugar, se do projeto resultar a capacidade do Porto de Lisboa crescer, produzir mais riqueza, gerar mais emprego, é positivo do meu ponto de vista. Segundo lugar, o projeto propõe-se resolver um problema, digamos, estrutural da cidade de Lisboa, que é aquele nó rodoferroviário de Alcântara. Aquele nó rodoferroviário de Alcântara é algo que é insustentável. É algo que é insustentável. Nós temos duas linhas de caminho de ferro que cruzam entre si. Temos três vias rodoviárias que que cruzam entre si, e temos que resolver aquilo. Se me perguntam se é melhor o desnivelamento da linha de caminho de ferro ou manter o cruzamento à superfície, como hoje existe, que implica paralisar toda a circular ribeirinha da cidade 3 vezes ao dia para passarem os comboios, eu digo claramente que é preferível o nó desnivelado. O desnivelamento daquele nó é, obviamente, uma vantagem para a cidade e acabar com aquele atravessamento de nível que o comboio faz 3 ou 4 vezes por dia, o que é uma coisa, obviamente, inimaginável numa cidade moderna. Terceiro lugar, a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura. É positivo, é claramente positivo, é uma proposta, aliás, que nós formulámos, já que se ia fazer um túnel, então que se estudasse a possibilidade desse túnel permitir também a derivação do ramal da linha de Cascais. Infelizmente, o estrangulamento da linha Cintura antes de Campolide não permite a injeção mais do que 4 comboios por hora dos 12 comboios por hora que a linha de Cascais tem na hora de ponta. Mas é francamente uma melhoria o desvio desses 4 comboios do Castré para a linha de Cintura relativamente à situação atual, onde esses comboios vão todos desaguar, ao Castré. E é uma melhoria porquê? É uma melhoria porque todos os estudos de tráfego indicam que uma componente muito importante das pessoas que se deslocam na linha de Cascais destinam-se, não à Baixa, mas destinam-se a Entre Campos, Sete Rios, Avenida de Roma, ou seja, às Avenidas Novas, que é onde, aliás, se centra cerca de 70% do emprego na cidade de Lisboa, e, portanto, é para aí que se deslocam a generalidade dos movimentos. Só pena tenho que não se possa resolver, para já, o problema de estrangulamento em Campolide, de forma a que se possa injetar um maior número de comboios na linha de Cintura, relativamente àquilo que se pode injetar. Quarto lugar. Eu acho que o projeto cria condições, nos termos, pelo menos, defendidos pela Câmara, para favorecer uma melhor relação da cidade com o Rio. Nós temos, muitas vezes, a ilusão de que os projetos novos criam barreiras novas relativamente à cidade e ao Rio. Ora, eu acho que há todas as condições para que novos projetos não aumente a barreira, mas diminua a barreira. Por exemplo, a Fundação, o Centro de Investigação da Fundação Champalimau, que aqui já foi referido, vai melhorar as condições de acesso ao rio do que aquelas hoje existentes. Hoje, toda a zona de Pedrosos, quer da Doca, quer da escola, é uma zona vedada ao público. Aquele passeio ribeirinho que passa por trás do monumento aos combatentes, morre numa vedação da Escola Náutica. Ora, com o projeto da Fundação Champalimau, toda essa zona vai ser permeável, vai passar a ser um espaço aberto, com as pessoas a poderem chegar ao rio, com esse caminho a ser prolongado para o outro lado da Doca, e, portanto, abrindo toda essa frente de rio, o que hoje está fechado vai passar a estar aberto. E, aliás, por isso, que, sem votos contra, esse projeto foi, aliás, aprovado na Câmara Municipal de Lisboa e de um acordo, num diálogo extremamente profícuo que a Câmara foi estabelecendo ao longo destes meses, ao longo deste ano, não só com os responsáveis com a Fundação, como com o arquiteto responsável, o arquiteto Charles Correia, que permitiu resolver todos estes problemas. Ora, a praça que nós falamos, relativa à Gare Marítima de Alcântara, é um ganho enorme, porque hoje a ligação que as pessoas têm é olhar para a fachada da Gare Marítima de Alcântara, que aliás a pessoa está fechada desde aqui há uns anos. Aqui há uns anos ainda tinha lá um restaurante, uma varanda e tal. Já não há restaurante, já não há varanda, e aquilo é um espaço fechado, só abre simplesmente quando atraca lá um navio de cruzeiros para desembarcar as pessoas, ou esporadicamente, quando há qualquer atividade. A Secretaria de Estado das Comunidades, por exemplo, promoveu o ano passado lá uma exposição sobre a diáspora portuguesa, ou sobre a imigração portuguesa, ou um lugar assim, e abriu esporadicamente. Ora bem, esta concepção de Alcântara é a concepção, aliás, que me pareceu até há muito poucas semanas, muito consensual na Câmara. Esta questão, como aliás o Sr. Vereador Manuel Salgado referiu, foi por diversas vezes debatida. No que, quando eu cheguei à Câmara, o Plano Estratégico do Porto já por lá andava em apreciação. E os únicos pareceres negativos tinham a ver com o terminal de cruzeiros naquela formulação pretérita que existia. Quanto ao resto, e designadamente Alcântara, não havia qualquer dúvida nessa matéria. Nós tivemos, aliás, uma discussão em março, bastante aprofundada, a propósito dos novos termos de referência do plano de pormenor de Alcântara. Como se recordam, creio, enfim, não sei se recordam, mas enfim, alguns recordam-se com certeza, porque foram intervenientes, outros talvez não se recordem tanto. Na zona de Alcântara proliferaram um conjunto de projetos imobiliários na zona de Alcântara. E depois, numa variação, não sei se o Sr. Vereador, se o deputado era na altura vereador, creio que era, foi encontrada uma forma habilidosa de procurar contornar o plano diretor municipal para alterar os usos e a edificabilidade de todos esses projetos imobiliários. Isso foi, na altura, muito contestado por parte da oposição. Há uma ação, aliás, pendente de declaração de nulidade de todos esses licenciamentos e dessas operações na zona de Alcântara. E, quando nós tomámos posse, tomámos a iniciativa de pôr cobro a todas essas situações e fazer um verdadeiro plano de urbanização de Alcântara. Não para resolver a satisfação dos interesses dos projetos imobiliários que ali se querem construir e que, naturalmente, querem ter uma vista mais desafogada e uma companhia diferente, que não sejam os guindastes e essas marcas da atividade industrial própria de uma cidade laboriosa, mas fazer um plano de urbanização que tenha em conta, primeiro, que não se trata de resolver só os interesses daqueles projetos imobiliários, mas trata-se simplesmente de estruturar o conjunto da cidade ao longo de todo o Vale de Alcântara, regular os usos habitacionais, os usos económicos, os usos industriais e os usos portuários. E os termos de referência que aprovámos em Câmara têm precisamente em conta a nova oportunidade que resulta, diz aqui, aliás, a certa altura, assim, no presente momento, surge como oportunidade de reestruturação e qualificação urbana da área a munição de vontade para a Sra. Secretária de Estado dos Transportes de promover uma reformulação do nó Rodoferroviário de Alcântara com um duplo objetivo: aumentar a operacionalidade dos terminais portuários de contentores de mercadorias, resolvendo os pontos de conflito com o meio urbano envolvente, e criar uma nova ligação entre as linhas de caminho de ferro de Cascais e de Cintura, provendo uma melhoria de intermodabilidade do transporte público de passageiros. E depois, no conjunto dos termos de referência do plano de urbanização que está neste momento a ser desenvolvido pelo Sr. Professor Fernandes de Sá, tem precisamente em conta a necessidade de manter e desenvolver e potenciar este terminal de contentores na zona de Alcântara. Nesse debate, as atas são acessíveis, portanto eu não trouxe as atas, mas depois podem trazer as atas. Isto só teve os votos, foi aprovado com os votos favoráveis de toda a gente, só teve os votos contra dois vereadores do PSD e dois vereadores da lista do professor Carmona. Os dois vereadores do PSD opuseram-se, não por nada disto, mas porque supunham estar ainda em cima da mesa um projeto muito antigo, creio que do tempo do governo de Durão Barroso, que previa a existência de um túnel sob a tapada das necessidades e que podia ter impactos muito negativos sobre a sustentabilidade da tapada das necessidades. E, portanto, a razão fundamental do voto contra é essa. A única força política na Câmara que sustentou dúvidas sobre o desenvolvimento do terminal de mercadorias em Alcântara foi a lista do professor Carmona, que se entende que seria desejável que a atividade portuária na cidade de Lisboa se reduzisse aos contentores e que se deveria, aos cruzeiros, se deveria limitar aos cruzeiros e que toda a outra atividade de carga, enfim, acho que há um certo tipo de granéis que ele não tinha ficado cá, não é? Pois, os granéis alimentares tinham ficado do lado de cá, os cruzeiros e que o que devia ser estudado com muita rapidez era a possibilidade da instalação na trafaria de todo dos terminais de contentores que deveriam ser retirados da cidade de Lisboa. Portanto, os termos do debate na Câmara foram estes, estão espelhados nas atas, eu deixo aqui os termos de referência também do plano de urbanização de Alcântara, que, como verão, prevê precisamente esta expansão. Portanto, eu diria que estes são os aspectos, senhores deputados, estes são os aspectos que me parecem claramente positivos. Permitir crescer o Porto, permitir resolver o problema do nó, que existe, permitir a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura e permitir um melhor acesso da cidade ao rio. E são as vantagens. Como em quase tudo na vida, não há bela sem senão. Qual é o senão? O senão é que, obviamente, o crescimento da atividade portuária gerará mais riqueza, gerará mais emprego, mas gerará também mais carga para movimentar. Gerará mais carga para movimentar. Gerará mais carga para movimentar. É resolúvel ou não é resolúvel? É resolúvel, do meu ponto de vista. É resolúvel, desde que. Condição sine qua non para nós. A existência do nó ferroviário desnivelado, de forma a permitir o escoamento, conforme previsto, do aumento de contentores movimentados. Segundo lugar, a efetiva execuibilidade do escoamento dos contentores por via das barcaças, de forma a que o aumento do número de contentores desembarcados não se traduza nem num aumento insuportável do número de contentores estacionados, nem gera um movimento de tráfego rodoviário insuportável para a cidade. Esta é a nossa posição com toda a clareza e essa é uma condição para nós sine qua non. Segundo lugar, que o layout do estacionamento em cais que assegure, efetivamente, que não há um aumento da barreira visual e há, pelo contrário, um relacionamento com os sistemas de vistas pré-existentes, quer das colinas, quer à cota de Soleira, naquela rua, como é que se chama? Rua do Porto de Lisboa, não é? Na Rua do Porto de Lisboa, tendo em conta os edifícios já lá existentes. Em terceiro lugar, que o conjunto destas intervenções não se realize sem que previamente esteja emitida a declaração de impacto ambiental e esteja confirmado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil que a viabilização desta obra é viável, tendo em conta não só o seu impacto no local onde se realiza, como todo o impacto que tem, ou que terá, a montante no conjunto do Vale de Alcântara e do respectivo Caneiro. Pergunta, finalmente, a senhora deputada. Bom, mas que garantias é que os senhores têm relativamente a isto tudo? Bom, nós temos as garantias que podemos diligenciar ter com as nossas competências. Quais são essas garantias? As garantias que podemos ter com as nossas competências é negociar, como estamos a negociar, com a Lisconte, a contratualização do conjunto destas garantias. A Lisconte fez já uma proposta que nos parece insuficiente. Há uma contraproposta nossa para que as coisas fiquem claras desse ponto de vista. A Lisconte entende que a APL deve também ser parte nesse acordo. Isto por nós não temos nada a opor que a APL seja também parte desse acordo. Agora, sem que o conjunto destas condições esteja efetivamente contratualizado com a Câmara Municipal de Lisboa, nós só poderemos dar um parecer negativo sobre este projeto. Se estas condições estiverem todas garantidas, nós daremos um parecer não só positivo, como com satisfação. Daremos positivo e com satisfação, porque achamos que o projeto realizado com o preenchimento destas condições é claramente benéfico para a cidade, desde logo naqueles quatro domínios. E julgamos, pela experiência que temos tido, que esse diálogo será um diálogo positivo. Nós, aliás, já nos foi apresentado o projeto sobre o novo rodoviário. Nós já demos um parecer negativo sobre ele, porque implicava uma elevação da cota da via em cerca de um metro e, portanto, agravaria as condições de drenagem em toda a zona de Alcântara. Nós demos um parecer negativo e, precisamente, o projeto está, neste momento, a ser reformulado. Não tenho, para ser sincero, nenhuma razão para pensar que quer o Estado, quer a Luís Conte, estejam a lidar de má fé connosco e, portanto, não estejam a negociar com a boa fé com que nós estamos a negociar a resolução e a contratualização deste conjunto de condições. Portanto, se quiserem uma síntese da nossa posição, a nossa posição é favorável se este conjunto de condições estiver preenchido, é desfavorável se o conjunto das condições não estiver preenchido. Entre as condições incluo, obviamente, a questão... só uma coisa muito importante que foi aqui dito, que, efetivamente, eu, aliás, na minha intervenção tinha dito que na concessão que foi feita à Luís Conte, efetivamente, o Sr. Deputado Bruno Dias disse bem, aquela área C, que é a zona fronteira à Gare Marítima de Alcântara, é concedida para a plena ocupação de contentores. E naqueles folhetos que a APL e a Luís Conte têm feito, aliás, essa zona, porque é logo a zona de enfoque, está, aliás, toda preenchidinha com contentores. Mas das nossas condições fazem parte que não só não está preenchidinha de contentores, como será mesmo contentores zero, e já a zona que hoje está ocupada por contentores, deixará de estar ocupada por contentores, porque, como sabe, a Gare Marítima de Alcântara tem o edifício cor principal, pois tem dois corpos laterais. De um dos lados, para quem está virado para o rio, está o Budabar, do outro lado não está nada. Ora, desse lado esquerdo já há contentores. Pronto. E da nossa posição, e do desenho que aqui temos, faz parte, nem nessa zona haverá contentores, portanto, tudo isso... Eu não tenho que oferecer rigorosamente nada. Aqui sabe que a Câmara não é propriamente... É a negociação que damos, na negociação, é assim, é nos pedido, como sabe, então é uma obra que não tem, a Câmara não tem competência, porque esta indiscutivelmente é estritamente natureza portuária, esta não há dúvida nenhuma, mas temos que dar parecer. É evidente que o parecer da Câmara Municipal de Lisboa não pode ser um parecer irrelevante, não tem sido, tenho aliás a dizer, é um rigor que não tem sido. Daí já o exemplo aqui, nós já demos um parecer negativo sobre o nó rodoviário e está a ser reformulado de acordo com a nossa Hã? Mas é que a obra da Luís Conte está sujeita ao licenciamento da APL. Não, tudo. Quer dizer, as obras de natureza. O nó envolve várias entidades. Envolve a REFER, envolve a APL, envolve a Luís Conte, envolve essas entidades todas. Não sei quem que envolve. Agora, é indiferente. Quer dizer, isso para mim é absolutamente indiferente. Mas, quer dizer, há uma diferença de posição que é a seguinte. Os senhores deputados estão a apreciar uma coisa sobre a qual eu não aprecio nem opino. Eu aprecio e opino sobre uma coisa distinta. Seja a Luís Conte, seja qualquer outro concessionário, seja a APL, seja o Estado, seja quem for, para alargar a capacidade do Porto, nós dizemos, achamos bem que se alargue a capacidade do Porto. Isso é bom para a cidade, porque queremos um Porto pujante, competitivo, que atraia tráfego de Algeciras, de Valência, de Vigo, de Roterdão, ótimo. Vamos ter um Porto muito forte. Agora, isso implica, temos um outro sistema de escoamento dos contentores, porque a cidade não suporta um aumento significativo de tráfego rodoviário. E, portanto, isso implica as barcaças, muito bem, implica o nó ferroviário. Se não há nó ferroviário, se não há barcaças, só podemos ser contra. Pronto, esta é a nossa posição. Seja a Luís Conte, Seja. Oh, senhor deputado, isso é uma. Oh, senhor deputado, isso é uma questão que o senhor, como representante do Estado, se pode fazer a si próprio. A mim não me compete fazer. A minha única coisa que me compete dizer é a posição da Câmara de Lisboa é esta. É esta. Como é que nós podemos garantir? Pergunta-se ao senhor deputado Helena Pinto. Só temos um instrumento. Nós não fazemos leis, não fazemos decretos-leis. O que é que nós fazemos? Podemos fazer contratos. Portanto, o que estamos a fazer, e exigimos fazer, é, para darmos um parecer favorável, queremos um compromisso contratual relativamente ao conjunto destas matérias. Estamos a negociar. Não existe neste momento, não existe.
Senhor deputado, vamos... Só, está bem. Mas não é o senhor deputado Luís Rodrigues. Vamos então acertar na metodologia, certo? É 13:45. Não sei se o senhor presidente tem um bocadinho mais de disponibilidade. Muito obrigada. Portanto, então íamos fazer uma segunda volta muito curta, muito, mas tem mesmo que ser. Mas primeiro é o senhor deputado António Carlos Monteiro. 2 minutos.
Antes de mais, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eu compreendo que possa haver perguntas que são incómodas. Eu não passo, pelo facto de fazer essas perguntas, a querer ser qualquer tipo de tutela sobre a Câmara de Lisboa, até porque sabes que essa tutela pertence ao Governo. E as perguntas podem ser, as perguntas podem ser incómodas. Agora, é evidente, a tutela de legalidade, como é evidente. Agora, as perguntas podem ser incómodas, agora com toda a certeza que as respostas seriam esclarecedoras para todos nós se o Sr. Presidente tivesse resolvido responder-lhes. E a minha pergunta é tão simples quanto esta. Nós só podemos ter Alcântara se for resolvido o nó. E portanto as duas coisas estão coladas uma à outra. O que significa que se deveriam ter estudado várias hipóteses. Várias. E a Câmara de Lisboa aprovou, segundo aquilo que nós temos conhecimento, uma proposta no sentido que teria que haver avaliação ambiental estratégica prévia, que não houve. E eu perguntei o que é que o Presidente António Costa, que se absteve nessa votação, segundo tenho conhecimento, vai fazer para que seja executada esta proposta da Câmara de Lisboa, que foi aprovada por maioria, para que haja a avaliação ambiental estratégica. Tenciona fazer alguma coisa, não tenciona fazer nada, e isto não é querer tutelar o município de Lisboa. É querer saber o que é que pensa o Presidente António Costa fazer, uma vez que não votou favoravelmente essa proposta, mas está a ela obrigado, porque é uma decisão maioritária da Câmara. Em segundo lugar, o facto de passar a existir barcaças a acostar na parte interior da doca. Não, é interior, peço desculpa. É interior. No desenho é este. É interior. Exatamente, Sr. Vereador. Isto vai inviabilizar, penso eu, a existência de náutica de recreio. Não vejo como possível, face ao desenho que aqui temos, atenção, não sei se entretanto vamos ter mais alterações ou não. É evidente que vai inviabilizar a náutica de recreio. Por outro lado, eu perguntei também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa se tencionava, para controlar os efeitos do aumento do número de caminhões em Lisboa resultantes do aumento do tráfego de contentores, tencionava, por exemplo, fechar também ao trânsito pesados o viaduto de Predoços. E, portanto, evitar que entrassem aí e que depois subissem à Avenida das Descobertas, como vários já estão a fazer hoje em dia. E essa é uma matéria que o Sr. Presidente da Câmara pode responder de imediato. Não necessita de pareceres de terceiras entidades, depende do município de Lisboa saber se vai impedir que os caminhões subam as avenidas, saiam do Porto pelo viaduto de Pedrosos e subam à Avenida das Descobertas, por aí. Muito rapidamente, para terminar, Sr. Presidente, a verdade é que foi-nos dito até agora que a Câmara de Lisboa está a negociar com o Visconde. Diga-me, não acharia muito mais normal que esta negociação fosse com o Governo e com o Porto de Lisboa do que estar agora a negociar a praça com o Visconde? Ou seja, está-nos a dizer a nós que também é o município de Lisboa, é uma vítima do facto consumado deste decreto-lei. E, portanto, de algum modo, poderiam subscrevê-lo, subscrever a petição que está neste momento a ser discutida aqui e, havendo, aliás, as propostas de alteração do CDS em relação ao decreto-lei ainda para serem discutidas nesta comissão, eu perguntei ao Sr. Presidente se teria opinião sobre elas e se, com ela, se faça essa opinião, estaria disposto a falar com os deputados do PS de Lisboa, nomeadamente eleitos pelo Círculo de Lisboa, que está aqui um, mesmo ao nosso lado. Eu peço desculpa, dois, mas estava a ver o Miguel Coelho, e teria a maior curiosidade em saber se estaria disponível para fazer esse contacto com o PS.
Obrigada. Sr. Deputado Luís Rodrigues, muito rápido.
Sr. Presidente, muito obrigado. Permita-me só o seguinte, Sr. Presidente, não concordar que a Câmara Municipal não tem nada a ver com a prorrogação da concessão, porque, como é evidente, para a cidade de Lisboa é muito diferente ter definido e definido todo o espaço, aquele espaço, até 2014, como estava a atual concessão, ou tê-lo definido previamente e botecado de alguma maneira aos contentores até 2042. Com isto não quer dizer que não deva, pelo contrário, que não deva existir atividade portuária em Lisboa, e nomeadamente contentores. Agora, como é evidente, como já aqui alguém disse, é indissociável a questão da prorrogação do prazo, a triplicação da área e a cidade de Lisboa. E o Presidente da Câmara de Lisboa não pode dissociar-se desta matéria, como é evidente. A concessionária, por outro lado, como todos já percebemos, tem a faca e o queijo na mão. Tem um decreto-lei, tem um protocolo com a APL que celebrou, assumiu, o governo, o Estado assumiu perante a concessionária determinadas garantias e também eventuais e fortes possibilidades de indemnizações. Aquilo que a Câmara Municipal neste momento está a fazer com a concessionária está a negociar, não se sabe com base em quê, porque, como é evidente, a concessionária, só com a boa vontade que tem, é que poderá dar alguma coisa à Câmara Municipal de Lisboa. Porquê? Porque, tendo o acordo assinado, as garantias o Governo já lhes deu. Se houver alguma alteração a essas garantias que o Governo lhe deu, como é evidente, tem que ser o Estado a pagar. Ou então, não estou a ver qual é a boa vontade que o concessionário pode ter aqui para dar alguma coisa à Câmara de Lisboa. Como é evidente, quer o Estado, quer o Governo, quer a Câmara Municipal de Lisboa, estão fragilizados perante o concessionário neste momento. Quanto à doca do Espanhol, como é evidente, se a utilização de barcaças for tão forte como aqui a Câmara Municipal nos veio referir, o transporte por barcaças será feito sempre no interior da doca do Espanhol, onde também vamos ter uma linha de ferroviária para o interior da doca. Como é evidente, e aparentemente é isto que se percebe, muito dificilmente é possível compatibilizar a utilização atual de lazer com a atividade portuária. A doca do Espanhol tem o seu prazo de validade já definido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Muito rapidamente, muito do que eu queria colocar é, de facto, esta questão. Porque a pergunta que eu fiz há pouco sobre a doca do Espanhol tem que ver exatamente com a compatibilização. Não, eu não falei em fazer desaparecer a náutica de recreio, coloquei a pergunta sobre as implicações para aquilo que existe em termos de náutica de recreio com esta utilização da zona de acostagem e operação de barcaças, que é no interior da doca, consoante o documento que está apresentado pelo Ministério das Obras Públicas relativamente ao Terminal de Contas de Alcântara. Por outro lado, esta questão do estudo da praça que a Câmara defende para aquela zona C até ao rio, neste caso. Primeiro ponto, parece-nos, de facto, muito incerto uma coisa tão decisiva depender agora daquilo que venha a acontecer depois do que já está contratado. Isto é, a Lisconte diz para o Governo, eu faço estas obras se os senhores me derem esta concessão até 2042. E até 2025 não há carros gato para o Estado. Há um conjunto de contrapartidas relativamente às obras. E agora,
começando da estaca zero, a Lisconte e o Grupo Martins Gil vão negociar com o município de Lisboa e com outras entidades, a partir de agora, o que mais é que nos oferecem para que a gente faça aquilo que os seus pretendem. E aquilo que os seus pretendem, nomeadamente, é esta grande praça, muitíssimo interessante do ponto de vista paisagístico, muitíssimo interessante do ponto de vista da relação com o rio, mas a partir do momento em que já está contratado entre o Estado e a Lisconte, que aqui há contentores. Nem zero, nem 20, aquilo está no folheto. Aquilo está no folheto é para valer de acordo com o que está na lei. E a lei é o decreto-lei das fases da concessão. E, portanto, se não estamos perante matérias que são decisivas, não só para o município de Lisboa, para a cidade de Lisboa, mas para o próprio projeto, para o êxito do projeto, e que, no entanto, são equacionadas agora, depois do essencial estar contratado e definido em bases de contrato de concessão. Finalmente, posso ter sido eu a não compreender perfeitamente a resposta do Sr. Presidente e do Sr. Vereador sobre este aspecto do estudo e da gestão da carga hidráulica do Val de Alcântara de uma forma integrada, isto é, englobando a perspectiva dos projetos relativamente ao caminho de ferro e ao nó ferroviário e a perspectiva destes projetos, porque, lá está, os cenários de base zero são diferentes consoante se integre estas matérias e em que sentido é que se pode hoje fazer. Em que sentido e de que forma, é um pedido de esclarecimento concreto, é que se faz o estudo e a avaliação desta intervenção e do impacto desta intervenção na parte do sistema hidráulico perante projetos e intervenções urbanísticas naqueles terrenos, se estão ou não concluídos e definidos, ou se uma parte importante das variáveis desta carga já está concluída e definitivamente prevista, e é nesse sentido que eu gostava de pedir essa clarificação. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigada. Então, penso que vamos para a última intervenção.
Muito obrigado. Sobre a última questão do estudo do Val de Alcântara, o estudo está a ponderar exatamente as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, as infraestruturas e avaliar simultaneamente qual é a carga urbanística que é possível prever naquelas várias localizações. Inclusivamente o problema de articular a questão dos estacionamentos, que é o problema mais crítico, ou seja, das caves que se venham a construir, com o problema da altura dos edifícios e obviamente, com o escoamento das águas e com a garantia de que não se estão a criar ali barragens.
Bem, eu vou começar por aqui, quer dizer, é que é absolutamente, aliás, impensável não tratar tudo em conjunto. O que foi feito nos mandatos anteriores, em termos de Alcântara, é um escândalo. Não sei se o Sr. Deputado tem noção que as chuvadas do ano passado, nas caves do estacionamento, que já lá estão construídas, daquele edifício que se chama Alcântara Rio, não é? Houve mais de 1 milhão de litros de água que foi necessário tirar de lá e mais de 200 viaturas destruídas com as cheias que lá estão, não é? Portanto, estamos a falar de uma zona altamente sensível e que obviamente é absolutamente impensável intervir ali sem ter em conta e sem haver uma avaliação de conjunto de todas estas intervenções. Foi por isso que este plano de urbanização foi fundamental revogar todas as anteriores decisões municipais sobre os usos e as edificabilidades e as entradas para licenças que tinham sido emitidas, de facto a poder emitir um ordenamento de toda aquela zona. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu vou falar no condicional. As suas perguntas não são incómodas. Não, nem foram incómodas. Seriam impertinentes. E se hoje tomasse a sério, mas de facto, ao fim de muitos anos desta atividade, percebo distinguir o que é que são perguntas do que é que são retórica. Porque, efetivamente, perguntar-me o que é que faz e como é que é a gestão do tráfego, isso era uma pergunta que eu teria muito gosto de responder a um vereador do seu partido, se ele existisse, ou a algum deputado municipal do seu partido, daqueles que ainda existem. Agora, de facto, assim, não respondo. Quanto às alterações que o CDS-PP apresentou, se tiver a gentileza de dar a conhecer à Câmara Municipal de Lisboa quais são as alterações, nós podemos apreciá-las e podemos pronunciar sobre elas, mas vejo com satisfação que existem alterações. Desconhecia, não tinha visto essa parte na comunicação social, tinha-me saltado, certamente. Relativamente à questão do Sr. Deputado Luís Rodrigues, vá ver se eu consigo expressar claramente qual é a distinção que nós temos de fazer. Está assumido pelo município que a zona de Alcântara, aquela zona de Alcântara, é uma zona portuária. E verá no plano geral de intervenção que nós desenhámos que, efetivamente, aquela zona é uma zona que nós assumimos como sendo uma zona de atividade portuária. No plano, nos termos de referência do plano de urbanização de Alcântara, também assumimos que aquela é uma zona de atividade portuária. Agora, transcendo-nos, obviamente, e não nos compete a nós metermos, mas naturalmente compete aos senhores deputados apreciar, se a atividade portuária ali é desenvolvida diretamente pela APL ou através de concessão, se é concedida à empresa A ou se é concedida à empresa B, se é concedida por 5 anos, 20 anos ou 30 anos. Isso é uma questão que diz respeito ao Estado. Já não diz respeito à Câmara de Lisboa. E, portanto, nós, nessa matéria, é uma matéria que não apreciamos. Portanto, não temos, achamos bem, achamos mal, não nos pronunciamos sobre essa matéria, porque essa é uma matéria da competência, é uma matéria da competência do Estado. A Assembleia da República, que é um órgão do Estado, compete, obviamente, pronunciar sobre isso, mas pela mesma forma, como não tenho que dar satisfações ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, sobre como cumpre ou não cumpre as deliberações da minha Câmara, ou como é que eu regulo o trânsito em cada viaduto da cidade de Lisboa, porque isso é uma matéria da competência municipal, em que não tenho que dar satisfações ao Estado. Pela mesma razão, eu também não opino sobre as matérias que são da competência do Estado e que transcendem as competências municipais. E é nessa fronteira muito claro em que é que são as competências do município do que são as competências do Estado que todos nós exerceremos bem as nossas funções. Pela minha parte, nós exerceremos as condições naquilo que diz respeito à cidade e no estrito limite do que diz respeito à cidade. Se quer que lhe exemplifique com a terceira travessia do Tejo, a Câmara não se vai pronunciar sobre qual é o modelo de construção. Se o Estado paga... Posso terminar agora? Se posso, então. A Câmara não se vai pronunciar na terceira travessia sobre aquilo que diz respeito ao Estado. Que é, como é que o Estado financia? O Estado financia porque vai criar uma nova taxa? O Estado financia porque faz uma parceria pública ou privada? O Estado financia porque faz uma concessão? Isso são opções que dizem respeito ao Estado e sobre os quais a Câmara não se pronuncia, nem se pronunciou. Agora, compete à Câmara, obviamente, pronunciar sobre como é que esta ponte se relaciona com o nosso território. Como nos pronunciamos a saber como é que o objetivo da expansão do Porto de Lisboa se relaciona com o nosso território. Relaciona-se bem? Ótimo. Relaciona-se mal? Péssimo. Portanto, nessa matéria nós opinamos, mas opinamos naquilo que é da nossa competência, confiando naturalmente que os outros, como Vossas Excelências, exercerão as vossas competências naquilo que têm a fazer, designadamente fiscalizar a ação do Governo, se o Governo governa bem ou governa mal, se é bom para o Estado esta concessão é má para o Estado, se foi pelo prazo adequado ou não foi, se as vantagens para o interesse público são positivas ou negativas, isso são matérias que se compete a Vossas Excelências apreciar e que, longe de mim, intrometer na avaliação que Vossas Excelências fazem. Agora, relativamente às matérias que compete ao município, isso nós avaliamos e também dispensamos que outros avaliem por nós. Isso também dito com toda a franqueza.
Bom, penso que chegamos ao fim. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Vereador a presença, os esclarecimentos. Espero que os senhores deputados tenham...
da nossa competência, confiando naturalmente que os outros, como Vossas Excelências, exercerão as vossas competências naquilo que têm a fazer, designadamente fiscalizar a ação do Governo, se o Governo governa bem ou governa mal, se é bom para o Estado, esta concessão é má para o Estado, se foi pelo prazo adequado ou não foi, se as vantagens para o interesse público são positivas ou negativas, isso são matérias que se compete a Vossa Excelência apreciar e que, longe de mim, intrometer-me na avaliação que Vossa Excelência faz. Agora, relativamente às matérias que compete ao município, isso nós avaliamos e também nos pensamos que outros avaliem por nós. Isso também, dito com toda a franqueza.
Bom, penso que chegamos ao fim. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Vereador a presença, os esclarecimentos. Espero que os senhores deputados tenham ficado esclarecidos do lado da Câmara Municipal de Lisboa. Se não, ainda iremos pedir mais algum esclarecimento. Portanto, com os nossos agradecimentos, Sr. Presidente.
Senhor deputado, então eu deixava-lhe,
com certeza,
quer os termos do plano de urbanização, os termos de referência, quer aqui as caixinhas sobre o plano geral de intervenção na Frente Ribeirinha. Tem uma ambição limitada de ordenar de uma forma soft o conjunto dos 19 quilómetros da Frente Ribeirinha.
Agradecemos, Sr. Presidente, e não sem antes, não nos despedimos, se calhar, sem nenhuma tentação de nos inscrevermos onde não devemos, mas, Sr. Presidente, desejar-lhe muita firmeza nessas negociações, nas quais ficou claro perante esta Comissão que não está na melhor posição. Isso é a nossa apreciação. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que vamos continuar nessas tarefas que enumerou, às quais nos desafiou a cumprir, inclusivamente na obra do Porto de Lisboa. Pode contar dessa parte, penso eu, da Comissão de Obras Públicas. Sim.